Convidamos o presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Formosa, senhor Vertinho de Oliveira, representante do prefeito municipal, senhor Itamar Sebastião Barreto. Convidamos a presidente do CT Vila Boa, senhora Rosélia da Silva. Representando todos os outros presidentes, conselheiros e conselheiros. Convidamos a fazer parte da mesa o presidente da Câmara Municipal de Formosa, vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira. Convidamos a promotora de justiça da comarca de Cavalcante, doutora Úrsula Catarina Fernandes da Silva Pinto. Convidamos o delegado da 11ª Delegacia Regional de Polícia de Formosa, doutor Joaquim Filho Adorno Santos. Convidamos o delegado de polícia do município de Cavalcante, Dr. José Antônio Machado Sena. Convidamos a vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputada estadual delegada Adriana Corsi. Convidamos a delegada titular da Delegacia da Mulher de Formosa, doutora Fernanda Lima. Senhoras e senhores, neste momento, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Thank you. Senhoras e senhores, temos a honra de registrar a presença das seguintes autoridades. Vice-presidente da Câmara Municipal de Formosa, vereador Jeremias Gomes de Castro. Vereador Werner Patrick de Souza. Vereador Jesulino Gomes de Castro. Vereador Edmundo Nunes Dourado. Vereador Antônio Faleiro Filho. Vereador Didido Bonito. Secretária Municipal de Cultura de Formosa, senhora Vera Couto. Coordenadora do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, senhora Roberta Brito. Representantes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Buritinópolis. Representante da Universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa, senhora Sheila Barros. Presidente dos bairros Imperatriz e Vista Alegre, senhor Walter Júnior. Soldado Claudenir, Cabo Adriana e alunos do Colégio Militar Domingos de Oliveira. Representantes também da Faculdade IESGO, senhor Ebert Espíndola de Oliveira Ferreira. A todos, nosso muito obrigado pela presença. Com a palavra, o propositor desta CPI, deputado estadual, Carlos Antônio.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas, obrigado pela presença de cada um. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do nosso presidente, deputado Hélio de Souza, e os demais 40 deputados, agradecemos a confiança no Poder Legislativo goiano e espero que esta reunião de trabalho, denominada audiência pública, convocada pela CPI, que apura os casos de abuso sexual, adoção irregular e trabalho infantil, seja um momento muito proveitoso para todos nós goianos. Eu quero aqui, antes de passar a palavra ao deputado Ernesto Roller, filho desta terra, para que recepcione a todos os senhores e senhoras aqui presentes, eu gostaria, como houve espaço aqui à mesa, de convidar os presidentes de conselhos tutelares que aqui se encontram para que a gente possa, pelo menos, preencher aquelas 6 cadeiras ali restantes. Eu vou falar aos municípios aqui, gostaria que levantasse os conselheiros que aqui estão e possa todos nós saudá-los com a salva de palmas. Município de Água Fria de Goiás. Cadê os conselheiros? Uma salva de palmas. O presidente ou a presidente veio? Cadê ele ou ela? Você quer se acomodar aqui? Quer ficar à vontade? Alvorada do Norte. Cadê ali atrás? O presidente quer vir para cá? A chance de sair livre aqui é maior. Buritinópolis. Cadê Buritinópolis? Uma salva de palmas para Buritinópolis. O presidente está? Presidente, por gentileza, ocupa o lugar aqui. Elias, conselheiro Elias. Campos Belos. Salva de palmas. Presidente. Por gentileza, presidente. Flores de Goiás. Flores tem uma explicação, acho que não está aqui, porque será ouvido, né, em separado, por denúncias que chegaram à CPI de casos existentes naquele município. Daqui a pouco, tão logo, faça uso da palavra, a deputada delegada Adriana Costa vai estar ouvindo os conselheiros de Flores de Goiás em uma sala reservada. Município anfitrião, Formosa. Cadê os conselheiros Formosa? Salva de palmas. O presidente já está aqui, né? Cadê o presidente? Então venha, por gentileza. Mambaí! Cadê Mambaí? Salva de palmas para Mambaí. O presidente está aí? Por gentileza, presidente. para minha alegria, Mimoso de Goiás. Cadê Mimoso? Ó, salve de palmas para Mimoso. Presidente Mimoso, quer vir para cá? Simolândia. Bacana. Bom, ué. Simolândia, o presidente está? O senhor quer vir para cá? Ainda tem uma cadeira. Aliás, tinha, né? Tem mais uma aqui, deu sorte. Tem outro? Posso chamar mais um? É, Sítio da Abadia. Cadê Sítio da Abadia? Uma salva de palmas. Vocês querem ficar aí? Fica à vontade. Vila Boa. Cadê Vila Boa? Salva de palmas para Vila Boa. Presidente, quer vir para cá? Presidente, não. Está aqui já? Bacana. Quero agradecer aos presidentes de conselhos e representantes. Obrigado pela presença nesta audiência. Quero registrar com muito prazer a presença do vereador Mundim. Cadê o vereador Mundim? Obrigado, uma salva de palmas para o vereador que está presente. Vereador Zequinha Leiloeiro. Cadê o Zequinha Leiloeiro? Só para me identificá-lo. Obrigado pela presença. Quero... precisava de uma mesa, de uma cadeira aqui para o Major. Quero convidar aqui a estar conosco à mesa o comandante da 16º Batalhão de Polícia Militar, Major Moura. Cadê o Major Moura? Uma cadeira aí para ele. Algum município está presente e não foi citado? Não? Todos citados. Quero passar a palavra com muito prazer ao deputado anfitrião, filho da terra, Ernesto Roller, para que possa dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras.
Muito boa tarde a todos. Com muita alegria que nós estamos na cidade de Formosa, na nossa cidade, uma das mais importantes regiões do nosso estado, e para nós que daqui somos, é a mais importante. Mas eu quero agradecer, e cumprimentando o presidente desta comissão, o deputado Carlos Antônio, da cidade de Anápolis, que com muita competência tem desenvolvido este trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que trata de um tema tão sério, tão grave e tão corriqueiro em nossa sociedade. Saudar a também colega e competente, famosa delegada Adriana Corsi, que com a sua competência profissional traz à Assembleia Legislativa a qualidade do seu trabalho, da sua dedicação, do seu profissionalismo, que certamente são os instrumentos na busca dos resultados que a população espera e merece. Minha saudação ao presidente da Câmara, vereador Jurandir, e ao saudá-lo eu saúdo todos os vereadores aqui presentes, agradecendo pela cessão do espaço, agradecendo por todo o apoio, agradecendo por toda a disposição de nos permitir fazer com que esse momento acontecesse aqui na Câmara Municipal. Minha saudação ao senhor Vertinho, representante do prefeito. Minha saudação, meus cumprimentos à doutora Úrsula, representante do Ministério Público, promotora diligente, combativa e muito côncia das suas responsabilidades e muito atuante no cumprimento, mesmo com todas as dificuldades que nós sabemos que a nossa região nordeste do estado de Goiás vivencia, na falta de estrutura, na falta, muitas vezes, de apoio. Minha saudação a toda a Polícia Civil, eu faço na pessoa do delegado regional, doutor Joaquim Adorno. Meus cumprimentos à Polícia Militar e o faço na pessoa do Major Moura, a todos os conselheiros tutelares dos diversos municípios aqui presentes, permitam-me saudá-los todos na pessoa do Camilton, que representa a nossa cidade anfitriã. Eu quero iniciar agradecendo ao deputado Carlos Antônio, à deputada delegada Adriana Corsi, à deputada Isaura Lemos, que deve chegar dentro de alguns instantes, por essa disposição de interiorizar o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós, que somos aqui do interior, assistimos sempre a capital ser beneficiada com ações como essa. E é preciso dar destaque e dar relevância ao espírito dos homens e mulheres que compõem esta comissão, que estão nos permitindo, nos diversos cantos e recantos do estado de Goiás, recebermos a presença dessa comissão, que realiza um trabalho combativo, mas também um trabalho preventivo, de esclarecimento à população, servindo como um canal que não seja pela via policial, um canal que não seja pela via judicial, mas um canal que seja pela Casa da Representação Popular, que é o Parlamento do Estado de Goiás. A Assembleia Legislativa pertence ao povo do Estado de Goiás.
Verdade.
Então, como Casa dos Senhores, como Casa de Todos, ela está aberta. E a presença desta Comissão Parlamentar de Inquérito aqui em Formosa, ela nos alegra, ela nos estimula e impõe a nós um agradecimento aos seus membros, a toda a assessoria, um agradecimento à comunidade que está participando. E mais do que tudo, o pedido de um compromisso de todos nós, que nós não percamos a capacidade de nos indignar frente às injustiças, que nós não aceitemos como algo que seja distante de nós, que nós não permitamos que aconteça no nosso solo aquilo que nós não queremos para os nossos filhos, para os nossos familiares. A situação de abandono, as práticas delituosas, a exploração do trabalho infantil é algo muito presente no nosso país. E nós, apenas os membros da CPI ou os 41 deputados, ou apenas a polícia, as polícias, não vão conseguir combater. É fundamental a participação da sociedade no sentido de trazer a conhecimento das autoridades, de fazer a denúncia para que a resposta possa ser eficiente, rápida e protetiva àqueles que têm os seus direitos violados e esses direitos que são tutelados pelo Estado enquanto sociedade civil organizada. Eu agradeço enormemente. Sejam muito bem-vindos todos a essa acolhedora cidade, de bom povo, que se alegra enormemente com a presença de todos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Em nome desta CPI, agradecemos ao carinho, atenção, mobilização do deputado Ernesto Roller para a realização desta CPI. De igual forma, agradeço à Câmara Municipal, presidente Jurandir, que em instantes também fará uso da palavra, por nos acolher tão bem aqui no Poder Legislativo do município de Formosa. Eu vou conceder a palavra à deputada, à deputada Adriana Cos, porque ela vai promover a oitiva dos conselheiros de Flores de Goiás, que quer descer também para participar aqui. Então, a deputada estará fazendo uso da palavra, em seguida ela se ausenta, apenas para ouvir os conselheiros, por denúncias que chegaram à CPI, nós queremos saber a veracidade, e a deputada delegada Adriana Cossi, ela vai fazer esse trabalho. Com muito prazer, concedo a palavra à deputada delegada Adriana Cossi, com quem há pouco participei de um encontro maravilhoso em Brasília.
Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação, uma alegria e uma honra estar mais uma vez aqui nessa cidade, onde eu tenho tantos amigos e onde a gente sempre fica feliz de vir trabalhar. Eu quero cumprimentar os meus colegas deputados, deputado Carlos Antônio, com quem estivemos agora na reunião da Frente Nacional Parlamentar pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que nós pretendemos realizar muito em todo o Brasil juntos. né? E fazer um cumprimento especial ao deputado Ernesto Roller, que nos recebe aqui com muito carinho, muita consideração, e que é um grande parceiro que nós temos na defesa da segurança pública na Assembleia Legislativa, como o secretário de Segurança Pública que foi, tem nos apoiado em todos os nossos projetos, e eu faço agradecimento de público aqui em sua cidade, né, pelo seu apoio incondicional a todos os nossos projetos da Comissão de Segurança Pública. Eu quero cumprimentar a doutora Úrsula, nossa promotora de justiça, que foi minha colega de faculdade, né, cumprimentar o nosso colega da Polícia Militar. E eu quero fazer um cumprimento muito especial aos meus colegas da Polícia Civil, né, doutor Joaquim, doutor Zé Antônio, doutora Fernanda. Não são qualquer colegas, né? São colegas que eu tenho grande consideração, estima, admiração, que realizam um excelente trabalho. Eu pude trabalhar mais próximo do doutor Joaquim, né, como nosso regional. E a doutora Fernanda é uma das delegadas mais atuantes do Estado de Goiás na defesa das mulheres e crianças, e eu tenho acompanhado o trabalho dela, tenho muita admiração, doutora. A senhora sabe disso, tem falado sempre, né? Então, eu gostaria aqui de cumprimentar de forma muito especial a todos, a vocês, e cumprimentar, né, todos os conselheiros e conselheiras tutelares, nossos vereadores aqui presentes também. Quero dizer que hoje em Goiás, e no Brasil também, mas nós temos que conscientizar em Goiás, nós passamos por um momento de insegurança das nossas crianças e adolescentes. Infelizmente, quase todos os dias nós estamos vendo uma criança sendo violentada, sequestrada, assassinada. Geralmente, na maioria dos casos, pelos seus próprios cuidadores. Então, que nós pensemos em tudo que a gente faz, todos os momentos, mesmo no momento de discussão, né, das nossas tarefas, de questionamento, que a gente lembre dessas crianças. Nós, policiais, civis e militares, nós, autoridades, nós, conselheiros tutelares. O trabalho que a gente faz é muito importante. Talvez a vida da criança esteja na sua decisão. Nós tivemos há poucos dias em Goiás uma criança de 9 anos assassinada em Caldas Novas, na porta da casa dos seus familiares. Uma criança de 1 ano e pouco assassinada em Porangatu pela sua mãe e seu padrasto, que já estão presos. Infelizmente, quase todos os dias nós estamos nos deparando com essa realidade no nosso estado. Então, a nossa tarefa é muito difícil. E essa CPI, que eu tenho a honra de integrar como vice-presidente, ela pretende, e nós estamos aqui para isso, para ouvir as pessoas que trabalham no dia a dia com essa realidade em cada canto do estado de Goiás. Porque, como bem disse o deputado Ernesto, é importante estarmos com as pessoas, onde elas trabalham, onde elas lutam, onde os problemas acontecem, para que a gente possa ter uma visão geral deste problema em nosso estado e possamos, de fato, possibilitar aos policiais, aos conselheiros tutelares, a todas as autoridades, também o Poder Judiciário, que tem um papel importante, que realmente possam proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso objetivo, e eu quero parabenizar os conselheiros. Nós estamos diante aí de um processo de eleições que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Que todos aqueles que forem participar e votar, que escolham bem, escolham pessoas sérias, pessoas de responsabilidade, pessoas comprometidas com a causa, e que, de fato, né, possam dar a sua vida, como muitos fazem, dedicar a sua vida a proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes. Muito obrigada a todos que vieram aqui trabalhar junto conosco nessa tarde.
A deputada delegada Adriana Costa vai ouvir agora as conselheiras de Flores de Goiás, da Zilda Rodrigues de Souza e Maria Cristina Soares de Andrade. Logo em seguida, deputada, a senhora pode pedir para que elas venham participar da audiência. A título de esclarecimento, eu pediria que os conselheiros que aqui estão, ou qualquer participante que possa contribuir no combate ao abuso sexual no estado de Goiás, de maneira especial ao abuso sexual, que possa se manifestar. Audiência pública, esta é a de número 4, se não me falha a memória, de um total de 11 que iremos realizar pelo estado de Goiás. Os conselheiros têm sido extremamente importantes nas informações. O que é que nós vamos pedir aos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras? Que nos façam um relato do que acontece no seu município, senhores presidentes e presidentes. O que que aconteceu de 2012 para cá? Aquilo que os senhores lembrarem de fatos atinentes a abuso sexual, ou adoção irregular, ou trabalho infantil. Nossa preocupação maior é o combate ao abuso sexual. E quero dizer que a sua fala tem fé pública. Então, aquilo que for dito aqui é tido como verdade. E é um ponto de partida para a investigação desta CPI. Então, eu pediria que vocês contribuíssem, fizessem um exercício de memória, buscassem aí na mente os casos que podem ser relatados, evidentemente preservados nomes, e números. Exemplo, 2012, eu me lembro que teve 8 casos. Exemplo. 2013, tantos. Nós vamos perguntar na fala de cada um, conselheiro e conselheira, se o caso teve inquérito aberto, se o caso foi remetido ao judiciário e se teve sentença. Tá? Então eu pediria que você já se preparasse para essas indagações. Antes de eu começar, e aí eu peço permissão às demais autoridades que aqui estão, para que primeiro a gente ouça os conselheiros, né? Para que posteriormente, senhores e senhoras, possam se manifestar. Mas antes, até por uma questão de educação, eu concedo a palavra ao presidente da Câmara Municipal, até porque nos recebe na sua casa, aqui no Poder Legislativo em Formosa, o vereador, presidente da Câmara Municipal, Jurandir Humberto Alves de Oliveira.
Meu muito boa tarde a todos e a todas. É com satisfação que recebemos todos nesta tarde abençoada e o meu agradecimento primeiro é a Deus que nos concede esta oportunidade. Quero, senhor presidente, em primeira mão anunciar que esta sessão está sendo transmitida pela nossa TV Câmara via internet e também está sendo feita a gravação integral desde o seu início e, se necessário, requisitar as cópias que Vossa Excelência precisar destinar. Quero aqui cumprimentar toda a mesa, aqui na pessoa do presidente desta CPI, desta audiência pública, deputado Carlos Antônio, e dizer que ficamos felizes em ser requeridos, deputado, para esta realização desta audiência pública regional, para contribuir com os trabalhos da CPI contra a pedofilia infantil que se desenvolve ali na Assembleia Legislativa. Temos a honra e o prazer de estar recebendo a todos. Aqui o deputado Ernesto Roller, quem foi primeiro, fez o contato conosco, em nome da CPI, em nome do presidente da CPI, deputado Carlos Antônio. Deputado Ernesto, que é o nosso deputado aqui de Formosa, muito tem nos honrado, nos representando ali na Assembleia Legislativa. Deputado de terceiro mandato, também ex-secretário de Segurança Pública de Goiás, com grande experiência, que muito tem ajudado, nos ajudado, ajudado a Formosa. Também quero cumprimentar aqui o Vertinho Oliveira, que é nosso secretário de Finança, também presidente do CDMA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Formosa, que neste momento representa também nossa autoridade máxima do município, o prefeito Itamar Barreto. O prefeito Itamar Barreto esteve aqui pela manhã em outra audiência também de muita relevância, estávamos com a casa cheia, que era relativa ao meio ambiente, e esteve aqui e encarregou o nosso secretário para o representar, até pela correlação dele com o tema. Deputada Adriana Costa, que se faz ausente, já ali fazendo os trabalhos da CPI, cumprimento e a recebemos em Formosa com grande prazer. Recentemente esteve ela aqui em outra audiência pública, também contribuindo com o nosso município. Doutora Úrsula, representante do Ministério Público, seja bem-vinda. Doutor Joaquim Adorno, nosso companheiro já de outras caminhadas, sempre presente conosco. Doutor José Antônio, seja bem-vindo. Doutora Fernanda, representante aqui da Delegacia da Mulher, seja bem-vinda. Rosélia, também representante do Conselho Tutelar. E nosso Major Moura, comandante do nosso 16º Batalhão Militar. E cumprimento também a mesa, todos os conselheiros aqui da cidade circunvizinhas. Dizer que é um prazer, uma honra recebê-los aqui. Formosa, que é uma cidade polo, que tem agregado realmente todo o nosso entorno aqui do Nordeste Goiano e ainda mais outras regiões, os acolhe aqui com satisfação e com muito carinho. Quero aqui também destacar a presença e cumprimentar todos os nossos vereadores aqui da casa, que incondicionalmente, presidente, quando anunciamos aqui esta audiência pública, não mediram esforço em nos apoiar na realização da mesma. Deputado, perdão, vereador Castro, já estou profetizando. Vereador Castro está ali presente, é, presidente desta casa em 2014, Jeremias, meu vice-presidente, vereador Emílio do Raio X, Zequinha, Antônio Faleiro, Mundim, presentes aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se bem aqui, que é a nossa casa. Secretários municipais, cumprimento a todos na pessoa da dona Vera Couto, Colégio Militar aqui que se faz presente, um abraço para nosso comandante, capitão Barcelo e tenente Barcelos, é, representantes de bairros aqui presentes, sejam todos bem-vindos. A coordenadora do CAPS, Roberta, seja bem-vinda, tem feito um grande trabalho ali naquele CAPS. Solange, coordenadora da Mãe Social, seja também bem-vindo. E todos os recebemos aqui de braços abertos. É um grande prazer, presidente, podermos contribuir com a Assembleia Legislativa em tema de tão grande relevância. Sabemos de fatos ocorridos aqui em Formosa, no nosso entorno. Acredito eu, presidente, que será aqui relatado fatos ocorridos contra menores aqui no nosso município vizinho, a cidade de Cavalcante, tem sido muito noticiado aí na mídia, ali relatos de agressão aos menores, em especial na comunidade Calunga. E no que nós pudermos contribuir, estaremos aqui para o fazer. É com grata satisfação que eu encerro minhas palavras, presidente, e agradeço aí a Vossa Excelência.
Quero aqui reforçar o pedido para que os conselheiros, conselheiras, inicialmente os presidentes, contribuam com esta CPI. A contribuição dos conselheiros na audiência de Anápolis foi fantástica. Itaberaí, da mesma forma. Então, por onde passamos até agora, vocês têm sido extremamente importantes. E eu espero e tenho propagado, até porque a região Nordeste, através do município de Cavalcante, foi que motivou a instalação dessa CPI, aqueles casos que foram, né, divulgados na mídia, e a Assembleia precisava dar uma resposta, mas não poderíamos também nos restringir, né, aos casos de Cavalcante. Então, ficou extensivo a todo o estado de Goiás. Então, passaremos a ouvir
Senhor presidente, só interrompendo, eu queria só fazer mais um registro. É um segmento que tem sido de suma relevância em todos os nossos trabalhos, que é a imprensa. Deixar registrado aqui a presença do Folha Regional, na pessoa da Linda, o site Em Torno Urgente, na pessoa do Aldimar, a revista Amor e Vida, o Júnior, a revista Alcance, o Neuzimar Coelho, que se encontra aqui, e a revista Bem Viver, com o João Rodrigues. Obrigado, presidente.
Em tempo, excelente registro da imprensa nesta audiência. Pedimos em nome da Assembleia Legislativa, em nome do povo goiano, que vocês dêem o maior espaço possível nesse combate ao abuso sexual. Quero convidar a fazer uso da palavra para o seu relato, para a resposta das indagações desta CPI, o município de Água Fria de Goiás. Quem é o presidente do conselho? Por gentileza, use o microfone. Gostaria da sua identificação para ficar registrado, e de imediato faça a pergunta.
Sim.
Atinente a casos de abuso sexual, qual tem sido a convivência do município de Água Fria?
Meu nome é Regiane Galvão, sou moradora do município de Água Fria e conselheira tutelar, então, de lá. Assim, a maior questão em relação ao abuso sexual em Água Fria é a por as pessoas não denunciar, por ser um município muito pequeno, infelizmente, e pelos casos que a gente tem, a gente nunca obter resposta de onde a gente encaminha os casos. Eu já sou conselheira há uns 3 anos e eu nunca vi um caso com solução, em nenhuma das vezes. E a gente encaminha todos os relatórios, faz todo o procedimento e eu nunca vi nenhum dos casos sendo solucionados, infelizmente.
O Conselho Tutelar denuncia a quem?
Ao Poder Público, geralmente ao Ministério Público e à Polícia Civil.
E à Polícia Civil?
Isso.
Você diz que está conselheira há 3 anos.
Há 3 anos.
E nunca viu uma resposta desses casos.
Infelizmente, não.
Quantos casos você encaminhou?
A gente tem, são poucos casos, mas a gente tem em média 6, 7 casos, por ser geralmente um município pequeno. Nós somos um município bem
2012,
pequeno.
2012, você se recorda quantos casos?
Geralmente 2 ou 3.
2013.
Máximo. Geralmente é essa média, nunca passa 4, 5 casos por ano.
Ano passado?
Tivemos 4 casos.
Desses 4 casos do ano passado, todos denunciados à Polícia Civil?
Foram denunciados à Polícia Civil e encaminhado o relatório ao Ministério Público.
Na Polícia Civil, qual foi o procedimento, qual foi o andamento das denúncias?
Eles escutam, né, a pessoa que a gente leva e manda fazer o exame. E daí em diante a gente não tem, não sabe o que acontece.
Presidente, me permita só um esclarecimento de conhecimento aqui da região. O município de Água Fria pertence à comarca de Planaltina de Goiás.
Isso.
Então, as autoridades a que elas se referem dizem respeito ao município de Planaltina de Goiás, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil são subordinadas às chefias ou regionais do município de Planaltina. Apenas esse esclarecimento para que Vossa Excelência possa, fazendo essa anotação, promover
em tempo.
Muito obrigado.
Conselheira Regiane.
Sim.
A gente pode subentender que aconteceram os procedimentos normais e o Conselho Tutelar não foi informado, ou a senhora tem conhecimento de que nada foi feito?
Em alguns casos, nada foram feitos até agora.
Tá. Quero oficiá-la de que a CPI vai solicitar um relatório desses casos, acompanhados pelo Conselho Tutelar, para que a gente possa cruzar os dados do que foi feito, do que não foi feito, para que a CPI tome as devidas providências. Tá ok?
Obrigada.
Eu pediria que, tão logo retorne, a senhora já prepare esse relatório de 2012 a 2015, porque nós estaremos solicitando de maneira oficial, via ofício, ao Conselho Tutelar de Água Fria. E dou a minha palavra à senhora, que o Conselho será informado do andamento desses casos, ou, se não houve andamento, do que a CPI vai tomar providência. Convoco o município de Alvorada do Norte. Identificação, conselheiro.
Uma boa tarde a todos. Eu sou Paulo Romerito, conselheiro do município de Alvorada do Norte.
Presidente Paulo?
Paulo Romerito.
Certo. A mesma pergunta, casos existentes no município de Alvorada do Norte de 2012 para cá.
Deputado Carlos Antônio e a todos aqui, nós temos em média aí, de 2012 para cá, por volta de 7 casos. Também, né, por se tratar de um município pequeno, com uma pequena população, há algumas suspeitas ainda em andamento, né, que não foram fatos ainda. Né? Então, em torno de... Como
no 2012, o senhor se recorda?
2012, acho que foram 2 casos.
2 casos. Isso. 2013.
13, foram 4.
4 casos. 2014.
Se não me falha a memória, 1 caso em 2014.
2015.
E agora, em 2015, já foram 3.
Desses casos todos, qual que você se recorda que é mais escandaloso, mais escabroso?
num caso que aconteceu lá no município, que foi, não foi constatado, mas que ainda está em andamento, que isso aconteceu dentro da própria família, né? Então, nesse caso, porque onde a criança ou o adolescente acha que tem aquela proteção, que ele deve estar amparado, e realmente o caso está acontecendo dentro da sua própria família.
Qual que é a idade média dessas vítimas?
Entre 7 a 9 anos.
A mais nova, 7 anos?
Isso.
O senhor tomou conhecimento se esses casos tiveram andamento no âmbito da Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público?
Tiveram andamento, sim. Alguns ainda estão em andamento, até mesmo por um, né, um processo prolongado, né, da própria Justiça. E ainda estão, alguns foram, ainda estão em andamento, outros foram descartados, que às vezes se depende de uma... Nós trabalhamos com o conselho, nós recebemos denúncias que às vezes não são concretizadas também.
Se comprova. Né?
E tudo isso requer o atendimento e são casos até que se comprove, né, que não aconteceu. Mas nós temos sim um apoio tanto da Civil quanto do Ministério Público.
Algum caso o senhor tomou conhecimento da sentença?
Todos eles nós estamos informados, né? Só que em um a pessoa foi condenada, só que ainda ela foi liberada, eu acho que pela própria justiça, acho que por um processo de falta de provas, posteriormente, depois, né, do caso passado, aconteceu isso e a pessoa se encontra ainda e ela está livre. Né? Aí, a partir daí, nós não fomos mais informados.
Nós iremos solicitar também relatório ao município de Alvorada, tá?
Sim.
Um esclarecimento a todos. A CPI está cruzando os dados que ela pediu à Polícia Civil com os relatos dos conselhos tutelares e os dados que nós pedimos ao Judiciário. O que é que nós queremos chegar à seguinte conclusão? Quantos casos existiram? Hipótese, digamos, nesse período lá em Água Fria, 12. Desses 12, quantos tiveram inquérito aberto? Quantos tiveram sentença proferida? Porque qual é o sentimento que todos têm? É de impunidade. Concordam ou não?
Sim.
Sim ou não? Então, a grande contribuição que a CPI quer dar é exatamente ver se consegue achar aonde está o entrave dessa impunidade. Se os casos não chegam à Polícia Civil, se chegam à Polícia Civil, os inquéritos não são concluídos, e se chegam ao Judiciário, por que que não tem sentença proferida? Então, nós vamos cruzar isso e no nosso relatório final vocês terão conhecimento, todos os conselhos tutelares estarão recebendo o relatório final desta CPI. Conselheiro Paulo Romerito, algo a mais que o senhor possa acrescentar e contribuir com esta CPI?
Não.
Obrigado. Convoco o município de Buritinópolis.
Buritinópolis, Elias, conselheiro tutelar. No nosso município, a gente teve, sim, caso que aconteceu, um foi em 2012.
2012, foi, um caso.
Isso, não foi na gestão nossa. E o outro nós tivemos agora em 2015. A gente fez encaminhamento.
2013 não teve?
Não.
2014 também não?
Também não. Se teve, mas não chegou até nós, não.
Tá.
Mas conhecimento, chegamos só a esse.
2015?
Aham, teve. 2014 teve um, mas não foi bem assim, foi passado para nós, só que o adolescente foi para Alvorada e a gente passou para Alvorada. Aí não sei como procedeu.
É este caso de 2015, o senhor sabe relatar?
A gente fez tudo o que estava no nosso condições, encaminhamos, levamos a Polícia Civil pediu o exame de corpo de delito, foi feito, aí eu não sei o que, que chegou. Como concluiu, até agora nada chegou até nós.
Mas foi levado ao conhecimento da Polícia Civil?
Foi.
Ministério Público?
Também foi.
O senhor sentiu alguma dificuldade na denúncia desses casos, tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público?
Não. Para nós, não. Sempre foi bem acolhido quando a gente vai.
Esse caso de 2012,
Esse de 2012 foi no final de dezembro, acho que foi dezembro, não lembro bem. Só teve, ele foi concluído, que a pessoa que cometeu, ele cumpriu a sentença e tudo, foi chamado, teve preso. Só que ele depois cumpriu tudo os seus tempos, foi liberado já.
Ele foi, esse caso foi sentenciado?
Foi, sim.
O senhor lembra quantos anos o acusado pegou?
Não.
É, município de Buritinópolis, pelo que eu observo aqui, é um dos poucos municípios que tem reduzido o número de casos. Né? Não sei se pelo trabalho do Conselho Tutelar, das autoridades, ou mesmo bom senso da comunidade, mas parabéns. Algo a mais que você gostaria de dizer?
Não.
É, Campos Belos.
Boa tarde a todos. Meu nome é Célia e sou a presidente do Conselho Tutelar da cidade de Campos Belos, como foi citado ali pelo deputado Carlos Antônio. É, em Campos Belos, apesar de não ser tão pequeno, um município tão pequeno, nós temos muitos casos, uhum. Porém, chegam a denúncia e ao investigarmos, ao procurarmos a aprofundar no caso, as pessoas envolvidas retiram a queixa. Né? Então, em 2014...
Mas chega ao conhecimento da Polícia Civil, chega, do Ministério Público, e eles retiram?
E ao serem indagados, ao serem questionados, os envolvidos, eles retiram e falam que não é verdade e retrocedem, né? E em 2013,
quantos casos, mais ou menos, nessa situação que a senhora acompanhou?
Em 2013, eu não acompanhei nenhum. Eu não era presidente, mas já fazia parte do conselho, não acompanhei nenhum. Em 2014, houve dois casos. E agora, em 2015, mais dois casos, onde um...
Deixa eu só entender. Acusado, 2012, quantos casos?
Não, 2012 eu ainda não estava, não tenho estava. Conhecimento. 2013,
algum, só um minutinho. Algum
não.
Conselheiro de Campos Belos está conselheiro desde 2012 aí? Algum caso registrado à época? Espera só o microfone chegar para o registro, tá?
Meu nome é Wendel, eu sou da cidade de Campos Belos também. Como a nossa presidente disse, existem casos em que a gente oferece a denúncia, a gente encaminha para a Polícia Civil e ao chegar na Polícia Civil... A própria responsável, ou seria a avó ou a mãe, é uma das próprias a não oferecer a denúncia, onde eu próprio encaminhei uma denúncia de uma menina de 12 anos e não obtivemos resposta, pois o responsável, eu acho que já teria fato de ela ter um filho com o responsável, ela tem 12 anos, acho que eles não quiseram dar
isso em que ano?
Prosseguimento, acho que foi em 2012, 2013, não me lembro bem o ano. Mas é muito grave porque esperava que tivesse respaldo nessa denúncia onde o suposto agressor, onde teve um filho, ele havia agredido essa moça também, a Polícia Militar estava na ocorrência, a gente chegou, ele já tinha evadido do local e encaminhei a Polícia Civil. Porém, não tivemos resposta, pois o responsável não deu continuidade, né, não quis representar contra o suposto ocorrido mesmo.
Qual que é a idade da vítima?
Ela tem 12 anos. Ela hoje é mãe, né? E vem nos dando problema até hoje. Ontem mesmo nós estivemos em uma cidade a 35 quilômetros de Monte Alegre para buscá-la com a sua criança. E a gente tem uns problemas assim, mas infelizmente a gente espera que a própria Polícia Civil, o Ministério Público, não deixasse o responsável intervir e não deixar...
Nós vamos explicar aqui.
E que não deixasse, no fato, a avó não quis que seguisse o processo. Então o cara está solto, a menina está com a filha de 12 anos e está aí dessa vida, dessa que te peleja e não consegue. Infelizmente, não temos respaldo dos próprios familiares também.
Tá certo, eu vou continuar com a presidente, mas antes eu concedo a palavra ao deputado Ernesto Rolo.
Senhor presidente, o que nós acabamos de ouvir é estarrecedor. Crime dessa natureza é aquilo que nós chamamos, né, que a lei trata, de ação penal pública incondicionada. Ela independe da vontade de qualquer pessoa da família. A autoridade policial, ao tomar conhecimento, ela deve instaurar o procedimento e tomar as medidas cabíveis. E aí, no caso, e aqui conversando com a doutora Úrsula, a prova do crime de estupro por violência presumida é a própria gravidez. Então, não há mais clareza do que uma situação como essa. O que se deveria fazer é um contato com a delegacia de polícia lá de Campos Belos para que vá imediatamente e promova a prisão desse cidadão em flagrante delito. Ele, se ele estiver com essa menor, ele está em situação de flagrância e que deve ser tomada uma providência. É um caso absolutamente grave e eu sugiro uma tomada de posição imediata com a coleta dessas informações e a cobrança às autoridades policiais e ao próprio Ministério Público lá da cidade e comarca de Campos Belos. Muito obrigado, essa era a contribuição que gostaria de dar.
Eu pediria ao conselheiro que repetisse seu nome, por gentileza. Wendel, eu pediria que você remetesse à CPI esse relatório para que a gente possa tomar as providências desse caso para ver o que ainda é preciso ser feito. Espero o microfone chegar para ficar em registro. Eu pediria em seguida auxílio à doutora Úrsula, que até explicasse essa situação aos conselheiros e de como agir quando se envolver em casos como esse.
E, na verdade, eu fui acionado no meu plantão pela Polícia Militar. Eu até não entendi o porquê que não foi feita a prisão em flagrante, tendo em vista que foi a própria polícia que nos contatou, né? Então, assim, nesse dia...
Era uma pessoa importante, uma pessoa...
Não. Vamos dizer, uma pessoa mesmo, marginalizada mesmo, não trabalha, é pessoa, sabe, que não tem mesmo prestígio mesmo, até porque ele não ajuda em nada, ele não paga pensão, ele não paga nada. A menina tem 12 anos, vive dando trabalho para a mãe, e a gente não sabe o que fazer mais. Infelizmente, é uma verdade.
Obrigado. Peço auxílio à doutora Úrsula para que possa prestar um esclarecimento aos conselheiros tutelares aqui presentes.
Boa tarde a todos. Então, como bem dito pelo deputado, são casos como esse, Wendel, enseja ação penal de natureza pública condicionada. Eu vou comparar isso a um homicídio. Quando alguém mata outra pessoa, não precisa alguém chegar lá e falar: olha, eu quero que esteja em andamento o inquérito. Esse inquérito tem que andar, independente da vontade de quem quer que seja. Isso chama-se ação pública incondicionada. Não depende da vontade de ninguém. A vontade aí é a vontade do Estado, né? Então, já existe. Então, casos como esse que você acabou de relatar, que envolve menor de 14 anos, a violência é presumida. Mesmo que a menina chegue lá no gabinete e fale: olha, eu quis ter relação com essa pessoa. A violência é presumida, porque pela lei, ela não tem capacidade ainda de consentir. Então, nesses casos, vocês devem simplesmente levar o caso ou ao Ministério Público ou ao próprio delegado de polícia e ali a investigação vai acontecer e, no final, a gente não sabe o que se passa pela cabeça do juiz, né? Cabeça de freira, cabeça de juiz, a gente não sabe o que se passa, mas a gente tem que denunciar e aí a gente não sabe o fim, mas esperamos que seja uma condenação. Agora, aí esses casos específicos, a gente tem que olhar cada caso, né?
Eu vou pedir auxílio ao doutor Joaquim, né, que é o delegado regional, para que possa se manifestar.
Eu gostaria rapidamente de lembrar que foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, tá? Porque o que o conselho faz é encaminhar as autoridades para que assim façam. E assim foi feito e não tivemos respaldo. Era isso.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Sendo bem rápido, nesses casos, eu aconselho o conselho tutelar, quando não tiver uma resposta efetiva da unidade policial local, que nós temos as delegacias regionais. No caso de Campos Belos, a delegacia regional está em posse, que é possível contactar, inclusive, por ofício, qualquer coisa, e nós somos obrigados a dar uma resposta ao conselho. Então, nesses casos, o que eu sugiro? Nós temos o telefone 197 da Polícia Civil, que é uma central de denúncias. No caso específico, o conselho foi uma situação de suposto flagrante, não foi confeccionado, houve uma possível, não estou aqui entrando no mérito da questão, prevaricação de servidores policiais civis, é possível ligar no 97, que é um número geral da Polícia Civil, mas nós temos um controle único em Goiânia e nós temos que obrigatoriamente dar uma resposta quando alguém liga nesse 97. Então nós temos a Delegacia Regional, temos o 97 e temos o próprio Ministério Público Local, que é que faz o controle externo da atividade policial para tentar entender por que que aquela situação não foi resolvida conforme a lei determinava. Isso não é praxe, não é padrão da Polícia Civil. Se é uma situação de flagrância, devia ter sido lavrado. E se não foi lavrado, eu quero crer que a autoridade policial que assim agiu deve ter as suas justificativas jurídicas para tanto.
Esse caso aconteceu em 2012. Não lembro.
Eu só lembro a gravidade do fato, possivelmente...
Ele foi morar com a vítima em seguida?
Ele chegou a morar. Ele chegou a morar no ato da denúncia que a Polícia Militar nos relatou. Ele estava amasiado alguns dias com essa pessoa, no qual a avó, a mãe sabia e não tomavam atitude nenhuma. A atitude foi tomada pela Polícia Militar quando soube de um suposto agressão desse rapaz para com essa moça.
Doutor Joaquim,
foi 2013.
Eu pergunto,
o colega está lembrando aqui, foi em 2013.
O que que ainda é possível ser feito nesse caso?
O crime ainda não prescreveu, e como bem disse o nosso deputado Ernesto Rolho, que é também um excelente jurista e advogado, basta o conselho tutelar procurar. Nesses casos, a gente sempre sugere que o conselho faça o quê?
Doutor Joaquim, permita, em nome desta CPI, pedir ao senhor, se for o caso, se não for, nós vamos tomar uma outra linha de procedimento, que o senhor pudesse chamar para si essa responsabilidade de verificar esse caso de perto para que a gente dê uma resposta à sociedade.
Eu, nesse caso específico, eu não tenho atribuição porque não é minha área, mas se a CPI me questionar formalmente, eu tenho condição de levar o caso adiante para saber o que ocorreu.
Tem essa condição?
Isso. Não posso fazer ex ponte, de ofício, porque não é a minha atribuição. Não tenho jurisdição territorial. Mas se for questionado pela CPI, eu tenho condição de ir atrás.
É posse, é regional isso. É posse, então,
inclusive,
no caso.
Inclusive o doutor Jadiel, que foi ouvido já por vocês.
Jadiel.
Jadiel.
Ele esteve conosco lá.
Exatamente.
Contribuiu bastante. Então, o que que eu vou dar... Viu, conselheiro? Wendel. A CPI vai tomar providência em relação a esse caso, certo? Nós vamos entrar amanhã mesmo em contato com o doutor Jadiel, vamos pedir providência. A CPI, ela tem poder de ir à cidade para tomar providência, correto? Tem esse poder de ir, mas nós vamos via ofício e contato telefônico amanhã mesmo entrar em contato com o doutor Jadiel, viu, doutor Joaquim? Para que ele tome, né, doutora Ursula, as devidas providências. Ainda a conselheira Célia, caso 2014-2015.
Como eu estava falando, né, relatando, em 2014 tivemos conhecimento de dois casos, né? Encaminhamos aos órgãos...
2014, dois casos.
Dois casos. Encaminhamos aos órgãos competentes, ou seja, Polícia Civil e monta o inquérito, né, que fala, e eles encaminham para o Ministério Público. Como o Wendel falou aqui, nós não temos uma resposta, né? Nada é repassado para a gente da conclusão ou em que andamento, em que pé está o processo. Em 2015, nós tivemos dois casos.
Deixa eu só aconselhar aqui, falar um esclarecimento. Conselheiros e conselheiras, a Polícia Civil, o Ministério Público, não tem a obrigatoriedade de notificá-los sobre o andamento desses procedimentos. O que nós estamos aconselhando em todo o Estado é que o próprio Conselho busque essas informações. Hoje nós decidimos, nós temos uma frente nacional de mobilização Procriança e Adolescente, os presidentes de comissões de todas as assembleias do Brasil, hoje nós decidimos fazer uma visita, já pedimos audiência ao Ministério da Justiça, doutora Úrsula, pedindo que o conselho, os conselhos tutelares e a família das vítimas sejam notificadas das sentenças proferidas contra esses acusados. Certo? Quem concorda, bate palma. Então, nós já estamos, já pedimos já essa audiência, nós estaremos, porque existe uma frente hoje nacional, e nós vamos pedir isso ao Ministério da Justiça. Então, só aconselhando, enquanto não houver uma norma, uma regra nesse sentido, os conselhos tutelares podem ir conversar com o delegado, podem ir conversar com o promotor de justiça, para saber o andamento desses inquéritos. Por quê? Porque muitas das vezes a família vai bater aonde? Lá no conselho tutelar. Aí vocês vão dizer, não, não sei. Quer dizer, ninguém informou de nada. Mas a função do conselheiro, do conselho tutelar, e eu acho que o nome é bem próprio para isso, é o quê? É saber, nesse momento, dar essas informações. Para isso, tem que ir atrás. Porque não existe hoje essa obrigatoriedade. Hoje nós não podemos transferir essa responsabilidade. Não podemos dizer, ah, o delegado não informou. Ah, o promotor ou promotora não informou. Não existe essa obrigatoriedade. Ok? Então, quem puder, e aí é o espírito da função que entra em campo, buscar essa informação e passar à família. Ó, está nesse procedimento, não foi remetido ainda ao judiciário, ainda está aguardando o laudo, né? Exemplo, ainda está ouvindo, né? Testemunhas, ou, né? Ou o próprio acusado, ou a vítima, enfim. É importante que o conselho tenha essas informações em mãos. 2015, conselheira.
Essa questão da obrigatoriedade, né, mas faz-se importante essa rede, né, de informações para que o nosso trabalho flua também. Porque muitas das vezes o nosso trabalho não fica... muitas vezes o conselheiro tutelar, eu acho que os outros colegas aqui podem confirmar, nós às vezes temos que exercer a função de pai e mãe também.
Babá.
Principalmente nas escolas, né? Então, muito do nosso tempo fica nisso aí, né? Mas em 2015 nós tivemos dois casos, né, recentes, envolvendo dois menores,
a
né?
Idade.
Um de 9 anos e o acusado de 16 anos, primo da vítima, né? Encaminhamos a Polícia Civil, encaminhou, fomos ao médico, fizemos o exame. O médico fez todos os procedimentos, né, e montou-se o inquérito. E estamos aguardando. É recente esse caso.
Algo a mais que a senhora gostaria de acrescentar?
Não. Só isso mesmo.
Muito obrigado. Flores de Goiás está sendo ouvido em oitiva, numa sala reservada. Vou deixar Formosa por último. Convoco Mambaí. Por gentileza. A sua identificação e os casos existentes em Mambaí de 2012 para cá.
Vandina da Silva Oliveira, de Mambaí, Goiás, sou presidente atual. E houve casos em 2013, mas, graças a Deus, foi resolvido. Encaminhamos...
2013. 13.
Sim. E foi várias crianças... Para um réu só. Um só réu estava...
2012 não teve caso?
Não, não foi, não houve.
2013?
2013, sim.
Quantos casos?
Esse foi esse, sim. Do nosso conhecimento, foi esse caso. E nós fizemos o relatório de imediato, assim que nós subimos, as vítimas denunciou a nós, e nós fizemos relatório de imediato, mandamos para o Ministério Público, encaminhamos para a Civil, né, e pedimos pressa e guardamos sigilo, guardamos segredo para que não espalhasse, senão o meliante poderia fugir.
Ele fez mais de uma vítima?
Foi.
Quantas?
assim, que foi levado no conselho tutelar foi 6.
Só do mesmo acusado?
Só do mesmo. E foi um...
Em 2013?
Sim. De 4 anos, 6 anos, 8 anos.
4, 6...
8 anos.
8 anos.
E sem falar que depois que ficou aparecendo outros comentários de mães que queria levar ainda. Só que foi, só por enquanto, que a gente descobriu, só era assédio, né? Só era molestando, por enquanto. Só que quando nós denunciamos que levamos a vítima, que a Polícia Civil pegou os documentos do indivíduo, o nome, descobriu que em Brasília teria concluído mesmo o estupro com 2 crianças e estava fugido para cá. Ele estava em procura, né? Estava à procura dele. E quando prendeu ele, a prisão dele foi concluída dia 8 de março de 2014. De 2013. Que dia? Foi muito rápido.
Prenderam ele quando?
Dia 8 de março de 2013. Foi dentro de um mês, não chegou um mês, graças a Deus foi resolvido, ele foi preso, cumpriu a pena, mas ele saiu agora em 2015, né, colega? Saiu agora em 2015. Mas só que nós continuamos com ele de vista. Nós andamos no pé dele, nós não deixamos...
Monitorando.
Nós não deixamos ele fora da nossa vista. Nós estamos sempre seguindo, sabe?
Parabéns, ó. Saúde de palmas. Porque...
E ele tentou nos ameaçar. E nós fomos lá na Civil novamente. Fizemos a denúncia que nós estávamos sendo ameaçados por ele. E contei a história, e a história está repercutindo, se ele continuar assim, ele pode até ir preso novamente. Aí houve outro caso agora em 2015, de uma criança, e foi amolestada pelo seu avô.
Deixa eu só para fazer um cronograma correto aqui. 2013, então, foi esse caso, 2014, ela teve?
Não.
Não teve caso?
Não teve conhecimento, não.
Não teve. 2015.
Aí 2015... houve outra história, outro caso, mas foi resolvido também.
Um caso?
Um caso. E foi pelo
uma
seu
uma vítima avô. Ou mais vítimas?
Hã?
Uma vítima?
Com uma vítima. Até
idade?
O nosso conhecimento. A menina tinha 13 anos, só que já vinha acontecendo, desde a menina já tinha os seus 12 e foi descobrir já estava com 14 anos. E aí, só que o pai da menina morava no município de Cocos, e tinha residência em Mambaí. E aí o indivíduo morava, estava foragido. Aí voltou para morar com o pai, com o filho deu abrigo com dó, que ele parecia jogado, né? E aí ele pegou e estava usando a sua filha. Aí a pequena, menor de 6 anos, é que viu e começou a comentar. E ele contou os detalhes para nós, e uma amiga nossa... que soube da história, que é amiga da família, correu até a mim e falou e contou a história. Também agi de imediato e fui lá nas polícias, contei a história, só que nós não tínhamos o documento do indivíduo, né? E dei só o nome por cima, mais ou menos, e corremos e viemos a menina para Cocos, para o município, que nós estamos sem psicóloga, nós não temos psicóloga em Mambaí. Encaminhamos ela para a psicóloga, lá a psicóloga já encaminhou para a polícia lá da Bahia, e foi muito tudo rápido, já resolveu, e ela tinha sido Parabéns. Estuprada mesmo. E a mulher ficou mandando o relatório para o conselho tutelar do resultado, e o indivíduo está em procura, nós comuniquei com o policial de Mambaí, e a nossa amiga comunicou com o policial de Cocos, do município de Cocos, e está em procura.
É... Há alguma dificuldade de relacionamento entre conselho, Polícia Civil, Ministério Público?
Nós lá, graças a Deus, está sendo bem, bem atendido, está sendo bem resolvido os problemas. Até aqui, nós não temos muito o que reclamar, não. E quando nós, essa história que você disse, que o senhor disse, que nós temos que procurar, que o Ministério não tem obrigação de estar nos... Nós estamos sempre procurando, nós estamos sempre lá dentro do fórum, nós somos o café, o lanche da lá do fórum. Nós estamos sempre lá, estamos procurando. Nós
Obrigado, viu? Mimoso de Goiás. Cadê Mimoso? Microfone para Mimoso.
tarde a todos.
Boa tarde.
Sou do município de Mimoso.
Qual o nome?
Amanda.
Amanda, na mesma linha, casos de 2012.
2012, eu não era conselheira ainda.
O seu colega aí já era?
Não.
Não. 2013.
Também não era.
2014.
Eu tomei posse ano passado, 2014. De lá para cá, lá é por ser um município pequeno, a gente não tem muito caso, ou a gente não somos informados de alguns casos, e os que teve de lá para cá, está em andamento ainda.
Pois é, quantos casos de 2014 que você se recorda que o conselho atendeu?
Os 3 casos, mas não foi confirmado a chegar o abuso mesmo, só verbal.
Mas teve inquérito aberto, alguma coisa?
Teve.
Uhum. Teve procedimento policial?
Sim.
Este ano?
Este ano a gente teve só um caso de uma criança de 10 anos.
Qual a idade?
11 anos. E está em andamento ainda.
Mas teve procedimento policial também?
Teve. Uhum.
Mas não foi concluído ainda?
Não foi ainda.
Algo a mais que você gostaria de dizer?
Não, só isso mesmo.
Muito obrigado, viu? Leve meu abraço a todos de Mimoso e Goiás. Simolândia.
Boa tarde a todos. Eu sou o Adilson, presidente do Conselho Tutelar de Simolândia. E eu não posso aqui cometer nenhuma inverdade, né, senhor presidente, já que faz parte de uma CPI. Em 2012, não lembro ou não chegou nenhum caso desse porte no Conselho Tutelar. 2013, houve uma tentativa, mas chegou pessoas ao local, aí não aconteceu o fato. Mas foi encaminhado à Delegacia Civil e veio aqui até Formosa, que todos os casos lá têm que vir no IML de Formosa. Foi feito um exame e não constou a conjunção carnal, mas o inquérito está na Polícia Civil. E agora, recentemente, essa semana, está
Adilson,
acontecendo...
Só um minutinho, deixa eu pedir aqui auxílio à doutora Úrsula, que é a promotora de justiça, estou até abusando da sua boa vontade, para que todos os conselheiros sejam informados de algumas situações. Exemplo, foi solicitado o laudo e o laudo não comprovou, não é isso?
Isso.
Aí, doutora Úrsula, eu gostaria que você explicasse. Isso não quer dizer que não houve o abuso, né? Gostaria que a senhora, com a sua sabedoria jurídica, pudesse... orientar os conselheiros.
Eu ia até pedir um momento para explicar isso aqui, porque eu estou vendo uma falta de informação, até dos conselheiros. A que acabou de falar, ela utilizou uma expressão que...
Mimoso.
Mimoso, né? Eu falei, mas o crime houve, no exemplo que ela deu, né? Que ela falou, não ficou comprovado. Ora... O que, que é abuso sexual? Abuso, e pelo que eu estou vendo aqui, muitos entendem que abuso é quando acontece penetração. E não é. Um beijo lascivo, você pegar, palpar de forma lasciva, você morder, você passar a mão, isso tudo é abuso sexual. Isso tudo a lei pune. Não precisa ter... só a penetração, né? Não precisa chegar à penetração. Às vezes não chega na penetração e o homem fica ali colocando o pênis ali, como nós tivemos um caso em Cavalcante, ele ficava esfregando o pênis nas pernas da menina. É abuso. A lei pune.
E o laudo, né? Não vai trazer
isso. E o laudo não vai informar isso. Mas é crime. E o laudo... por isso que... há casos em que o laudo é indispensável, mas há casos em que ele não é necessário, né? Por exemplo, até tive um outro caso, também lá em Cavalcante, onde o homem levava a menina para dentro do quarto e ela ficava assistindo filme, ele punha a menina para assistir filmes sexuais, né? E é crime, ele não tocou na menina, é crime. Entendeu? Então a gente tem que parar de pensar que crime é só quando há penetração, é só quando há toque. Não, não é, e a lei pune. Há casos em que o laudo é importante? É. Mas levem a conhecimento das autoridades, da Polícia Civil ou do Ministério Público, que nós que temos essa formação jurídica, a gente sabe quando, que um é, quando o caso exige o laudo, quando não. O importante é o conselho levar adiante. Levar, falar, comunicar. E eu gosto muito dos ofícios, né? Dos relatórios. Manda o caso e a resposta jurídica, nós somos obrigados a dá-las, porque nós temos essa formação jurídica, os senhores não, e não são obrigados a tê-la. Nós sim, nós fazemos essa análise, né? Agora, é importante vocês saírem daqui com essa consciência. Independente de ter toque ou não, se você tiver dúvida, denuncia. Independente de ter havido toque ou não, independente de ter havido penetração ou não.
Só um complemento. E não se preocupem com a questão da ausência de um laudo atestando ou ruptura hemenal, ou a penetração, ou coito vaginal ou anal. Não se preocupem com isso, porque em casos em que não há essa conjunção carnal, a lei prevê outros tipos de prova admitidas, a prova testemunhal, e neste caso, especificamente, a palavra da vítima tem um peso muito grande. Então, há formas de se provar, mesmo que não tenha um laudo médico através de perito oficial atestando a conjunção carnal.
Adilson. Então, nesse caso, doutora, não é fazendo uma crítica, mas no nosso município, que é Simolândia, não é do meu conhecimento que alguém foi preso por mostrar o pênis ou por outro motivo. Assim que assumimos em 2008, vários pedófilos foram presos, mas todos porque penetrou. Né? Aí daí para frente, graças a Deus, melhorou. Porque nunca tinha acontecido uma situação dessa no nosso município. Foi preso 4 homens e 4 fugiu. E nesse período...
Que então, ano?
Isso foi em 2008. Envolveu mais de 8 crianças. Aí foi preso 4 e 4 fugiu. Daí para cá a coisa melhorou. Se tem caso, está camuflado. E nessa situação, adolescente tinha 13 anos e o rapaz mais de 18. E ele está lá de boa. Se é crime, eu gostaria até que a senhora esclarecesse para nós, conselheiros, já que não houve penetração, que pena seria, ou por que, que os policiais não prendem, já que a vítima teve até na delegacia com o conselho, prestou depoimento, tranquilo, recebeu o laudo, morreu o assunto. Né? Não é uma crítica, mas coloco como um ponto de observação.
Crime é... Já pensou se fosse ilícito e os homens andassem por aí mostrando as partes íntimas? Crime é. É imoral e é ilegal. Agora, o porquê não está preso, eu não posso te dar essa resposta, conselheira, até porque eu não atuei nesse caso, eu não sei de particularidades. Agora, o que eu costumo falar é o seguinte, eu te respondi de forma geral, genérica. Agora, cada caso é um caso. Cada caso tem suas particularidades. A gente tem que analisar, nesse caso específico, e aí eu acho importante o trabalho da comissão. Olha, vamos então analisar esse caso aqui. O que aconteceu nesse caso? Aí sim a gente pode depois, e aí respeitado o limite de jurisdição, de atribuição e de competência, o colega é Flores, né?
Simolândia,
Alvorada.
Junto.
É um excelente promotor, que inclusive foi delegado muitos anos, o Douglas, ele está lá em Alvorada. Né? Não é o Douglas? Não é mais o Douglas, não?
Essa é a grande dificuldade do nosso município. Troca de promotor a cada 2-3 meses.
Pois
troca de delegado a cada 2-3 meses.
Pois e a promotora que vos fala, que é a única que está aqui, inclusive, compondo essa mesa, ouviu, e aí é um desabafo pessoal, no jornal de circulação regional, que eu era omissa. E a única promotora que está aqui, a única promotora que está numa comarca há muito tempo e trabalhando... Eu falo isso porque tem gente que me conhece, o Wendel me conhece, os conselheiros de Campos Belos, a grande maioria me conhecem. Eu trabalho. Eu estou aqui, eu falo do meu trabalho. Então,
e a senhora está há quantos anos lá em Cavalcante?
Eu estou há 18 anos e trabalhando.
Olha, e eu sou testemunha. Já atuei antes de ser deputada a primeira vez
atuei como advogado na comarca de Cavalcante e lá estava a doutora Úrsula como promotora de justiça.
E fizemos jovem, júri.
Fizemos júri já, ela na acusação e eu na defesa, mas certamente é uma das operosas promotoras de justiça do Estado de Goiás. E mais do que tudo, merece o respeito de todos nós, porque ninguém quer vir ou permanecer no Nordeste do Estado de Goiás. E a promotora está lá em Cavalcante, com todas as deficiências estruturais, de logística, enfim, de toda aquela realidade que nós vivemos aqui na região Nordeste do Estado.
Aí, fazendo um contraponto, eu pergunto ao conselheiro Adilson, qual foi o último promotor que ficou lá em Simolândia 18 meses?
Como disse a resposta...
18 meses.
Lá, nenhum. Eu tenho assim, conhecimento, quando tivemos lá um delegado que ficou, imagino que 4 anos ou mais, e um juiz também que no mesmo período ficou 4 anos ou mais, vários casos foram resolvidos. Porque ele se atenta aos casos, ele pega o caso, eles vão dar fim nele. Eles pegam o caso hoje, amanhã é outro, não vai dar. Geralmente a ideologia é outra, por mais que a lei é a mesma, mas a ideologia é outra. Tem promotor que gosta de atender conselho tutelar, tem promotor que odeia. E agora, o que vamos fazer numa situação dessa? Então eu converso demais, senhor presidente. Se quiser que eu encerre, eu tenho só mais um caso para citar.
Não, fica à vontade, encerro. Nós estamos aqui para te ouvir. Tá ok.
Então, assim, para não levantar mais polêmica, então,
não, mas
agora,
pode levantar, aqui é o lugar mesmo.
Agora, recente, o senhor presidente, está surgindo um caso essa semana lá de um adolescente de 15 anos e uma criança de 6 para 7 anos, que a mãe o acusou que ele estava tentando abusar dela. Aí, quando fomos colher alguns depoimentos, encaminhamos para a delegacia. Só que vejo uma pequena falha também. Por quê? Às vezes a polícia civil está tão ocupada e com tão pouco agente que não tem tempo de se deslocar e ir ao local investigar ali nas proximidades. Simplesmente recebe o que vai lá. E quem hoje quer envolver com a justiça? É raro uma pessoa querer. Então precisava ou ter mais contingente de pessoas ou buscar um meio para que se dê importância à criança e ao adolescente. Porque é nosso princípio, gente. É o nosso amanhã. Se não cuidar deles agora, vamos sofrer daqui a alguns anos. Então, igual eu sempre falo, conselheiro tem que gostar da sua função. Igual alguém aqui disse na fala que vai ter eleição e que a população precisa escolher pessoas que gostam daquilo que está fazendo. Ah, o dinheiro é importante, sim, para a nossa sobrevivência, mas você tem que ter amor naquilo que vai fazer. Tem conselheiro que vai atender um caso, ele vai para ferrar o adolescente, não é para isso, não. Tem escola que chama a gente para a gente punir o adolescente, a gente vai para ficar do lado do adolescente. Eu sempre disse isso como exemplo. O adolescente pode ter terminado de matar um. O conselheiro irá chegar e irá ficar do lado dele. Não concordando com o erro, com a atitude dele, mas para proteger, porque ele é ser humano também. Cometeu erro. A justiça não pode simplesmente massacrá-lo. Nos nossos municípios, não temos suporte suficiente. Eu vi um colega falando de psicóloga. Nosso município enfrenta o mesmo problema. Não temos. Pegamos uma família sem estrutura, pegamos uma situação dessa, enviar para quem? Enviamos para a polícia, mas não é. A polícia vai cuidar da parte de lei e da parte humana, psicológica. Quem irá cuidar? O município é deficiente dessa área. Precisa que nossos governantes, nossos administradores invistam nessa área, a área da criança e do adolescente. Senão, nunca iremos melhorar. E para fechar, senhor presidente, estamos tendo recente, como eu disse, aí está em andamento, em investigação, que surgiu essa semana.
2015, só um caso.
2013, teria só um caso.
2014.
Graças a Deus, nenhum.
2015.
Esse é agora que surgiu essa semana.
Um caso.
Isso.
Conselheira que pediu a palavra, microfone para ela.
Boa tarde a todos, meu nome é Maria de Lourdes, sou conselheira de Simolândia, colega do Adilson aí. E, Adilson, você não lembrou de um caso que aconteceu agora em 2015, você esqueceu, é por isso que eu quis fazer a complementação, né? Onde uma criança, ela sofreu um abuso, simplesmente a pessoa ejaculou em cima do ânus da criança, como a doutora disse. Crime, né, doutora? Do mesmo jeito. Então... Bom, gente, graças a Deus o nosso município lá é bem tranquilo em relação a isso. Quanto à Polícia Civil, eu fiz uma denúncia. Ano passado...
Deixa eu só entender. Houve esse caso, e aí?
O rapaz foi preso, né? Ah. Cumpriu aí uns 6 meses de prisão. Ele foi preso. Tá. Então, o caso foi resolvido, né? Aí, o que que acontece? Ano passado, 2014, eu fiz uma denúncia, né? Na Polícia Civil, registrei lá uma mãe, abandono de incapaz. O filho dela não estava estudando. E o senhor acredita que até hoje eu não tive essa resposta? Já procurei várias vezes na Polícia Civil, ninguém me dá essa resposta.
Qual que é a relação Conselho Polícia Civil lá?
Boa, não é tão ruim. Não sei por que não teve resposta até hoje nesse caso. Sempre que a gente precisa, eles atendem a gente. Agora, em questão da promotoria, vou falar uma coisa para o senhor. Tem muitos promotores que não gostam muito de conselho, não. Entendeu? Às vezes a gente chega lá, põe o assistente para atender a gente, o assistente dá onda de promotor, e eu acho que os colegas aqui não deixam eu mentir. Né? Muitas vezes o assistente ele faz o trabalho do promotor. Não, mas eu preciso falar com o promotor. Não, mas o promotor não pode te atender. Mas não pode por quê? Eu sou conselheiro, preciso falar com o promotor, hein? Não é não? Eu preciso falar. Afinal de contas, a gente também faz parte aí da justiça, a gente é conselheiro, tu tem lá? Né? Gente, e quanto assim, eu queria falar também um pouco da eleição.
Mas é só para que eu entenda. Apenas esse promotor que lá está hoje ou os anteriores também tinham esse procedimento?
Não, alguns recebiam a gente muito bem, mas outros não.
Qual o nome do promotor que está lá hoje?
O promotor, hoje não tem bom promotor lá não. A gente tinha o doutor Frederico, já foi embora, né, Sirlene? Tá chegando, mas nós não sabemos que dia que chega.
Mas esse a gente não sabe se vai atender ou não, né?
É, a gente chegou não aí. Sabe. É. A gente não sabe enquanto, se vai mandar o assistente.
Olha bem, enquanto você estava falando, eu mandei uma informação lá para saber, lá para o Ministério Público. Perguntei assim, qual é o promotor de Alvorada e qual é o promotor de Simolândia, né? Porque eu acho que...
É o mesmo.
É o mesmo, mas eu coloquei assim de propósito.
Sei.
Aí colocou, doutor Júlio está respondendo, pois está vaga, que ele é do último concurso. Então, eu não sei nem se já chegou lá, mas a informação que eu tive é que...
Até ontem não tinha chegado, não. Só se chegar hoje. Gente, eu queria falar um pouquinho das eleições. Deputado, quero dizer para o senhor o seguinte. O quê? Como é que vai fazer com os conselheiros que estão aí capacitados, que gostam da profissão, que estão trabalhando, que estão lá, não é por causa desse dinheirinho, que é pouco, mas serve, né? Então, sabe? Conselheiros capacitados, porque eu e o meu colega Adilson somos capacitados. Sabemos fazer o trabalho do Conselho Tutelar. Agora, como é que vai ficar essa cidade com conselheiros que estão entrando? A gente vê candidatos que não têm compromisso nenhum com o Conselho Tutelar, sabe? Não tem, assim, nem sequer moral psicológica para entrar lá dentro. Como é que vai ficar isso, essa eleição?
Posso ser sincero?
Pode.
Hã?
Seja sincero com nós.
Com a sinceridade que eu carrego, convença a população de Simolândia que vocês são os melhores conselheiros.
Mas aí o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos ir à reeleição porque somos reeleitos, somos segundo mandato. Tá. Como é que nós vamos fazer, deputado?
A vida.
Infelizmente, Simolândia vai ficar à mercê. Tá.
O que eu vou dizer é o seguinte, logo após a eleição, presta atenção, conselheiro, logo após a eleição, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos vai fazer convênio com as escolas de conselheiros, e Goiás é a PUC que está fazendo esse trabalho, né, Cidali? Ainda é a PUC. Vai ter um curso de capacitação extremamente qualificado para capacitar os novos conselheiros. Isso aí nós tivemos uma conversa recente. O Ministério Público sempre entra também nessas questões de capacitação, e com esse seu alerta nós vamos procurar as pessoas que são responsáveis para que, de fato, nós tenhamos essa qualificação. É o único sentido. Qualificação é uma coisa, interesse é outro, né? Aí cabe a população de Simolândia, que eu conheço bem, né? Procure eleger os melhores para que o Conselho continue atuando, porque eu conheço a atuação de vocês, os conselheiros, né, de Alvorada, e eu espero que realmente sejam escolhidos os melhores.
Pois é, o que nós esperávamos, eu mesmo, reeleita, eu esperava que um desses mandatos nossos fosse zerado. E que, de acordo com a nova lei, que a gente começasse agora. Entendeu? Por quê? Porque ia darmos continuidade no trabalho que estamos fazendo.
Isso é uma disposição da lei federal. O que eu lhe aconselho é o seguinte. Aguarde. passar os 2 anos, ou 3, ou são 4 anos, candidate-se novamente, porque aí não há impedimento.
Não, porque a gente tem aquela preocupação, né? As escolas não sabem o que fazer. Pensa num trabalho fantástico que a gente faz na escola, eu e o meu colega ali, de palestra. Não somos palestrantes, não. Mas aí vamos na escola, fazemos palestra e damos a nossa contribuição.
É, eu vou pedir para você encerrar, senão...
Muito obrigada.
Eu não vou ter condições de continuar a audiência lamentando tanto de reclamação. Mas parabéns pelo empenho de vocês. Acho que você falou o que muitos gostariam de falar, né? Quem concorda com o que ela falou, bate palma aí. Mais alguma coisa, Dilson? Não. Sítio da Abadia. Antes, eu quero que vocês recepcionem com muito carinho. Já está conosco a relatora desta CPI, a deputada Isaura Lemos. Uma salva de palmas.
Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento aqui o meu colega deputado Carlos Antônio, que para muitos, né, que não conhecem, é um deputado que desde o primeiro mandato atua dando atenção aos conselheiros tutelares, procurando estruturar, arrumar condições para que esses conselhos funcionem da melhor forma possível. E já está no seu segundo mandato como presidente da Comissão de Criança e Adolescente na Assembleia Legislativa. Cumprimentar o meu colega Ernesto Roller, né, que é um deputado com quem eu já atuei, né, no mandato retrasado e que sempre lutou bastante aqui por esse município. Espero que realmente Formosa tenha melhores e melhores condições para cada vez mais oferecer um bom serviço para os seus cidadãos e cidadãs. Cumprimento também o presidente da Câmara, vereador Jurandir, né? E também o Vertinho Oliveira, secretário de Finanças, representando o prefeito Itamar Barreto, né? Aqui do município de Formosa. Cumprimento meus companheiros, professor Rafael, que foi secretário da Educação desse município, companheiro Nema, que está aqui presente, e deixo um abraço também para o vereador Jurandir, né, Jeremias, que é o vereador também do nosso partido. Não, o vereador está aí. Um abraço, vereador. Peço desculpas pelo atraso, estava numa audiência com o Ministério e, infelizmente, atrasou, e eu vim o mais rápido possível. Mas eu queria dizer que é importante cumprimentar também aqui a doutora Úrsula, porque, de fato, a doutora Úrsula foi colocada numa situação muito difícil devido a casos de abuso sexual em Cavalcante e que lá existe uma série de condições, de dificuldades que acabou colocando a culpa, pode-se dizer, da situação na promotora da cidade, que justamente é a promotora que está há 18 anos, né, na cidade, fazendo o melhor possível e, segundo as conselheiras de Cavalcante, não sei se tem alguma aqui, sempre puderam contar com a doutora Úrsula. Por isso que eu pedi para sair, para falar antes que a senhora saia, porque a doutora Úrsula não vai poder ficar até o final da sessão. Vocês sabem que Cavalcante é um município muito distante, ela tem que retornar ainda hoje. Mas dizer o seguinte, que existe, essa já é, né, a quarta audiência que nós fazemos, de 10 sessões, audiência regional de 10 sessões que nós já fizemos discutindo com as autoridades dessa área. E como eu fui relatora da CPI já alguns anos atrás, no meu segundo mandato, eu estou no quinto mandato hoje, eu tive a condição de fazer a relatoria da CPI de pedofilia e abuso sexual. Então, essa já é a segunda CPI, mas mais centrada na questão de abuso sexual, que é diferente de pedofilia, né? A pedofilia é um transtorno de adultos que sentem atração sexual por crianças, E esse transtorno, muitas vezes, é contido e controlado por essas pessoas que, né, possuem esse transtorno. Então, muitos pedófilos, vamos dizer assim, nunca, às vezes, cometem crime de pedofilia, certo? Mas, no caso do abuso, ele não é feito por pedófilos, certo? O caso de abuso é feito exatamente pela questão de falta de caráter, de desrespeito e de violência à criança e adolescente. Então, quando se coloca que lá em Simolândia houve exposição, né, a gente falava quando a gente era pequeno, né, o tarado está lá, né, se expondo o seu corpo, é diferente do abuso, ele está expondo o corpo e desrespeitando aquela criança, certo? Então, está desrespeitando. Agora, no caso do relacionamento, né, e muitas vezes, com todos os requintes de crueldade que às vezes existem em casos, aí nós configuramos o abuso, não? O abuso também é um desrespeito, mas nem todo desrespeito é abuso, né? Agora, o desrespeito, conforme ele é praticado, também é crime. Então, tudo isso tem uma série de elementos que precisam ser analisados caso a caso. Nós sabemos também que a maioria desses crimes de abuso acontece intrafamiliar. E isso dificulta muito as denúncias. Por isso os casos são subnotificados. Muitos, vocês falam assim, graças a Deus no meu município não aconteceu. Aconteceu em todos os municípios. O fato é que não vem à tona, né? Acontece todos os dias, todas as horas, em todos os municípios de todos os países do mundo, né? O abuso sexual, infelizmente, é um crime que acontece mesmo e que às vezes a gente fala assim, bom, mas lá não foi denunciado, mas a maioria dos casos não é denunciado. A criança ou adolescente ficam com medo, ficam com vergonha, ficam se sentindo culpados e não denunciam, inclusive para não atrapalhar a dinâmica da própria família. Outra questão é a falta de materialidade. Não há conjunção carnal, não ficou sinal nenhum, não ficou vestígio daquela violência, então não houve o abuso. Houve o abuso. Houve o abuso, só que não ficou vestígio nem materialidade. Mas como disse o nosso advogado aqui, deputado Ernesto Roller, a denúncia é muito forte, né? Diz que a verdade é igual um leão diante de um juiz, diante de um delegado, né? Então é muito importante. Então, eu queria dizer aos conselheiros que eu parabenizo muito pela atuação que eles têm, mesmo com todas as dificuldades, com toda a falta de estrutura, né, uma atuação importantíssima para a sociedade. Vocês estão de parabéns por essa atuação. Eu sei também que vocês têm que saber atuar, porque a rede de proteção à criança e adolescente, em relação à violência, vocês também podem ser vítimas de chantagem, vítimas de violência, conforme a forma como é feita essas denúncias. Por isso que tem que ser feita de uma forma muito correta e discreta, para não voltar a violência contra vocês mesmos. E dizer que também hoje no Estado, apesar de muito precário, existe a Defensoria Pública. Então, no caso da companheira que denunciou o abandono de incapaz, por falta de levar o filho à escola, né, está fora da escola, pode acessar a Defensoria Pública, tá? Então, é uma questão que é importante. Nós temos que utilizar todos os instrumentos do Estado, mesmo que eles estejam precários, para isso. Em último, palavra que eu queria dizer, é que a comissão, a CPI passa, mas a comissão permanece, né? Tanto a comissão como nós deputados, que após a CPI, nós estamos construindo e ajudando a construção da rede de proteção à criança e adolescente. Então, vocês vão poder contar com os nossos mandatos para denúncias, para problemas que vocês, por acaso, sentirem incapazes de resolvê-los, tá bom? Então, são essas minhas palavras iniciais e vamos adiante nos comunicados e nas mensagens de cada município.
Eu só queria justificar a minha ausência, que vocês, eu vou ter que sair, porque eu estou aqui desde 1h30 e como atrasou, eu tenho que retornar, porque eu também sou mãe, eu tenho horário, a babá tem horário para ficar com meus meninos, eu tenho que sair daqui.
Tá, okay.
Né? Então eu peço desculpa por não poder ficar até o final, né? Queria muito poder ficar, mas por outros compromissos não vou estar. Quero fazer propaganda disso aqui, que é uma cartilha que foi feita, né? O oficial de promotoria vai distribuir para todos os presentes. Gostei muito ao saber que tem aqui, nós podemos ver no auditório aqui, pessoas jovens, né? E essa cartilha foi desenvolvida pelo Ministério Público. Fala de uma forma muito interessante sobre o abuso sexual. Saiba o que é e aprenda a se proteger. Foi pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Eu tenho uma quantidade interessante. Os conselheiros que quiserem ter acesso a essa cartilha podem entrar em contato comigo, que a gente providencia e chegar na comarca de vocês. É um material interessante para ser distribuído nas escolas, tá bom? E aí, eu só queria deixar um recado. Eu concordo com a deputada Isaura, quando ela falou assim que abuso existe em qualquer lugar, em qualquer município. E eu achei muito tíbio os números que vocês colocaram aqui. Porque nós estamos falando de ano. Vocês falam assim, não, no ano nós tivemos isso. Em 2 anos, quer dizer, a gente sabe que o que chegou ao conhecimento de vocês foi isso. Lá em Cavalcante, o que eu percebi é que quando eu ia nas escolas, o número sempre aumentava. Quando a gente vai nas escolas, quando a gente fala sobre o tema, quando a gente aponta a ferida, põe a mão lá, o dedo na ferida, geralmente a comunidade, a vítima sente que está protegida, porque, olha, alguém falou do abuso. Então, e sempre a gente percebe que eles procuram o Ministério Público denunciando. Sempre. Então, é importante, eu não sei se vocês fazem isso, né? É importante, se não fazem, é importante fazer. Se já fazem, parabéns, continuem fazendo, né? Que com isso, com certeza, esses números também vão aumentar, tá bom? Eu, mais uma vez, peço desculpa a todos e até outra oportunidade.
Salva de palmas para a promotora. Quero pedir aos conselheiros que vão ser candidatos novamente que permaneçam até o final para a gente ter uma reunião, tá? Ok? Sítio da Abadia. Antes, Mambaí, parece que se lembrou de mais um caso. Que ela ouvisse? Doutora Úrsula, a conselheira de Mambaí está pedindo que a senhora ouça um caso que ela lembrou.
Esse caso...
Liga o microfone aí.
Ele tá me deixando intrigada com o resultado. Uma criança de 10 anos, ela foi estuprada... E ela disse que ia fazer 16 anos que a estrupou. Foi o que tirou a virgindade dela. E disse que já de 20 anos também a usou, né? Só que o que eu quero tirar a dúvida nessa história, nós levamos para o Ministério Público, chamei o pai, conversei com o pai, levamos na civil, levamos no Formosa para poder fazer um exame, foi comprovado e tudo mais. Só que o que eu preocupei é que os réus, eu não sei se pode chamar assim, não sei como é que é, acusados, o indivíduo...
Os acusados.
Eles botaram advogados, cada um botou advogado e livrou e ficou por isso mesmo. E o pai está inquieto com essa história. Como é que fica essa história então agora? Se os advogados não deixaram os indivíduos a pagar pelo caso, pela...
Você entendeu, doutor?
Como é que
doutor?
Fica?
Qual a idade da criança, por favor, conselheiro?
10 anos.
10 anos?
10 anos.
Tem um dos acusados é menor, não é? Então, o procedimento envolvendo o menor, ele é diferente. Não é prisão, não é denúncia e representação, não é prisão e internação, mas existe. Mas existe uma segregação, a possibilidade dessa segregação, que é dessa prisão. É difícil a gente responder ao caso concreto, porque a gente não viu as provas, a gente não... Né? Se a senhora está falando, e se a senhora fala é a verdade, eles deveriam responder, mas no direito, na nossa lei, há algo chamado devido processo legal, onde você acusa e tem a outra parte que defende, e tem um juiz que julga, e tem que analisar as provas. Então, nós não vivemos mais naquela época onde o que eu vou falar aqui da época da Inquisição, onde às vezes falava e aquilo ali era lei e aquilo ali você tinha que punir, e onde a gente viu arbitrariedades, barbaridades, né? Hoje, o sistema que nós vivemos é o sistema democrático de direito, onde há ampla defesa, onde há um contraditório, onde há um processo. E, lamentavelmente, ainda no nosso, nessa sistemática, há um grande número de recursos que entrava e dificulta, muitas vezes, o trabalho até do Ministério Público, o trabalho até da polícia. Né? E aí, não depende, essa resposta esbarra no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis. Porque as nossas leis prevê grande número de recursos. Todo mundo sabe aqui, e os advogados costumam usar, in dubio pro réu, lamentavelmente, né? Então, muitas vezes o difícil até é uma acusação, porque a gente tem que provar, não basta falar, eu sempre falo, gente, mas como é difícil, não basta falar, a gente tem que falar e provar que a gente está falando está certo. Mas eu sempre falo, como é o nome da senhora? Dona Vandina, que a gente acerta mais. Há mais casos de pessoas que estão, que deveriam estar ali, que a gente, no nosso ambiente, que é pequeno, cidade pequena, presos, quando a gente sabe, do que os que estão soltos. Ainda há mais, e graças a Deus, ainda há mais casos de prisão, né? Então, eu não posso te responder especificamente nesse caso aí, porque a gente tem que analisar o que aconteceu, eu tenho que analisar a prova em si, o que, que teve naquele caso. Eu não tenho essa estrutura agora para lhe responder. A senhora é conselheira tutelar de onde?
Mambaí.
Mambaí. Eu fico um pouco perdida no aspecto que eu não sei quem é. Aí procura depois o doutor Júlio, leva o caso a conhecer. Doutor, eu quero que o senhor me explique aqui por que nesse caso aqui, como é que está, o que precisa, por que não houve condenação. Ele vai ter mais estrutura para te responder do que eu.
Tá, doutora Úrsula, antes da... delegada Adriana Costa, sei que a senhora tem que sair, mas pediram que eu fizesse uma pergunta aqui para a senhora. E não é invenção, não, realmente me pediram. Como a senhora é promotora do município de Cavalcante e os casos, né, que mais foram divulgados foram os casos de Cavalcante, até pediram que eu fizesse essa pergunta. O que é verdade, o que é mentira? O que a senhora pode falar a quem está presente aqui na audiência pública?
Olha, eu sempre falei, quando me perguntam sobre isso, que Cavalcante, ela é marcada por vários tipos de abusos. Um deles é o sexual, mas tem outros abusos tão doídos quanto o sexual. Ou vocês vão me dizer que uma criança que fica sem transporte escolar, que isso não é abuso? Ou vocês vão dizer que um quilombola que tem que acordar 4 horas da manhã para chegar numa escola e tem que andar 10, 12 quilômetros a pé por falta de transporte não é abuso? Ou vocês vão dizer que quando eles chegam nessa escola, que são liberados mais cedo por falta de merenda escolar, isso não é abuso? E vocês vão dizer que essas vítimas de violência sexual, que não tem tratamento psicológico, porque nós não temos psicólogo, o que nós temos foi cedido para o judiciário, está no Tribunal de Justiça. Isso não é abuso? Isso é abuso. Isso é abuso. Nós não temos estradas, nós não temos assistentes sociais, nós não temos delegado fixo morando na comarca, nós não temos juízes morando na comarca, só tem a promotora que está apanhando lá, sozinha, solitariamente. Temos agora, o doutor que fez o levantamento, eu fiquei sabendo conversando aqui, ele deu andamento aos casos, que haviam casos represados, porque se requisitava e como não tinha delegado, a coisa não andava. É uma corrente. Para funcionar, todo mundo tem que estar ali. Tem que ter conselheiro, tem que ter delegado, tem que ter promotor e tem que ter juiz. Uma andorinha sozinha não faz verão, vocês sabem disso. É assim que eu me sinto lá, sozinha. Sozinha. E fazendo às vezes de delegado, fazendo às vezes de conselheira, fazendo às vezes de assistente, de psicóloga. Agora, eles têm, porque eu até pergunto, eu tenho certeza até da resposta, que a grande maioria dos casos que o doutor deu andamento foram requisitados pelo Ministério Público. A grande maioria, a grande, quiçá unanimidade, foi objeto de requisição do Ministério Público. É um problema que me angustia, me aflige. Eu moro lá. Eu vivo lá. Lógico que eu quero a justiça. Lógico que eu quero que quem está ali não haja, não conviva com essa sensação de impunidade. Mas é preciso estruturar. É preciso que o Estado se faça presente. O Nordeste goiano é historicamente conhecido como uma região que é o corredor da miséria do Estado de Goiás. Isso não é novidade para nós. Não é novidade para ninguém aqui. Né? Essas ausências de políticas públicas lá. No, secretário de Educação. Tem algo mais importante do que educação? Não tem. Secretário de Educação. Da gestão, da atual gestão para cá, nós tivemos 5. Gente, não tem política pública
então,
que consiga.
Então, na atual administração, né?
Só na atual administração já mudou 5 vezes. O secretário de Educação e o secretário de Saúde. Gente, o que é isso? Né? Então, assim, é uma realidade dura. Usou-se a mídia, lamentavelmente, usou Cavalcante de uma forma não muito... Como que eu vou falar aqui? Não muito sensata. Porque se tivesse ido, procurado o que tem na delegacia, procurado o que tem nos cartórios, procurado conversar com a promotora e tivesse a hombridade de falar a verdade, né, a Cavalcante não estaria sendo conhecida somente por isso. Por exemplo, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas doutora, me pararam, eu falei que era de Cavalcante, me falaram, ah, é aquela terra lá que só tem abusador sexual, só tem abusadores, só tem pedófilos. Eu falei, não. E o que você respondeu? Falou assim, eu me senti tão mal, porque depois que isso foi divulgado em mídia nacional, só ficou essa imagem de Cavalcante. E Cavalcante tem muita coisa bonita para ser conhecida. Verdade. Tem cachoeiras belíssimas, pessoas honestas, pessoas de bem, sabe? Então, eu estou lutando hoje é para resgatar a imagem de uma cidade que eu sou cidadã e que está na vala, na vala. Por conta de uma imprensa, que eu respeito muito a imprensa, respeito muito, mas e sei que, como em toda instituição, assim como tem jornalistas e jornalistas, tem promotores e promotores, né? Eu creio ainda ser exceção no nosso país. Né? Então, o doutor fez o levantamento dos casos, doutora Adriana, a senhora que é delegada, ele fez o levantamento, sei que ele tem muita coisa aí para falar, né? Ele é prova dessa demanda reprimida, porque o que tinha lá, né? E eu também gostaria, né? Agora, eu encaminhei para essa CPI, ao ser ouvida, um abaixo-assinado dos moradores da região quilombola pedindo delegado, né? Foi encaminhado para o presidente dessa.
Recebemos a documentação.
Solicitando o quê? Delegado. O delegado ainda é a autoridade máxima no município. Se você fala assim, tem um delegado, tem um juiz, eles vão respeitar. Não é o juiz, não, é o delegado. Porque o delegado está ali. Os senhores sabem disso.
né? Ou delegada, não. Ou delegada, doutora Fernanda, fique à vontade, viu? Então, assim, é importantíssimo. E falo mais, tem muitos casos, a gente está falando de abuso, mas tem muitos casos em que resolve com uma simples conversa no gabinete do delegado. Sabe? Porque tem muita coisa ainda de briguinha, de, né, de vizinho, que a gente pode evitar muita coisa numa simples conversa. Porque é assim o interior. Nós que convivemos, nós sabemos como que é. Agora, que existe o abuso em Cavalcante, existe. Que é uma demanda de inquéritos reprimidos, existe. Agora, que há uma promotora que luta e que denuncia o que chega ao conhecimento dela, também existe. E isso eu falo com muita transparência, muita clareza, porque quem está lá e quem é da região, eu falo especificamente dos conselheiros de Campos Belos, que sabem do meu trabalho, eles vão falar por mim, né? E nesse, eu acho que é isso que eu tenho que falar, dizer que eu, por exemplo, eu sei que foram mais pessoas convidadas para estar aqui de Cavalcante. Eu não sei por que não estiveram, mas eu achei, eu deixei de estar numa audiência pública, Adriana, lá hoje, sobre que falou de manhã sobre a expansão do Parque Nacional, que eles querem abranger a área de Cavalcante, para estar aqui. Né? Estão cobrando a minha presença lá, cobraram a minha presença, a minha assessora, a doutora, eles queriam a senhora como intermediadora. Eu falei, eu não posso estar aí. Por quê? Porque criança não é prioridade? É. Então, eu tenho que estar onde é prioridade. E prioridade, parabéns, não é expansão, é criança. Então, por isso eu estou aqui.
Obrigado, doutora.
Obrigada.
Já estamos caminhando para o final. Concedo a palavra à deputada Isaura, deputada delegada Adriana Costa, até para explicar a sua questão, conselheira, lá de Mambaí.
Eu peço licença para responder também, viu, querida conselheira Dona Vandina, porque eu achei muito importante, é uma oportunidade a gente esclarecer. Agora eu quero dar, colocar aí o aspecto como delegada de polícia, né, do que a senhora... Porque eu achei muito importante esse questionamento. Primeiro, gente, a criança com 10 anos de idade, ela não pode consentir, não é mesmo? Como vocês sabem, não, mesmo que ela tiver tido relação sexual consentidamente, é crime, é estupro, tá, gente? É crime, ponto final. Mesmo o indivíduo tendo 16 anos ou sendo adulto, é crime. A polícia tem que registrar a ocorrência, tem que fazer o inquérito policial, independente de ter advogado. Ter advogado é um direito dele, tudo bem. Mas o inquérito tem que ser feito, o Ministério Público tem que denunciar, a justiça tem que julgar. Não é porque tem advogado que não vai ter justiça, não. Eles podem não ter sido presos em flagrante. Não é, dona Vandina? Mas o processo tem que fazer independente, inclusive, da vontade da mãe ou do responsável legal dessa vítima. Tá? Então, a senhora vai passar depois o nome para a gente. Nós vamos pedir ajuda do doutor Joaquim, que eu não sei se ele também é responsável por Mambaí.
Posso.
Certo? Então, nós passaremos ao regional de posse, meu colega delegado, para que ele verifique. Eu quero que a senhora me passe o nome dessa vítima, para que
passa
a gente verifique
a CPI, né?
O andamento, exatamente, a CPI, o andamento desse processo, porque independente de ter advogado, tem que ter um inquérito policial e, com certeza, eles serão acusados. E, havendo o laudo comprovando, né, tem que ser condenados.
Município de Sítio da Abadia.
Só mais uma pergunta. Sem a gente
Deixa eu só pedir à senhora, porque nós já estamos com o avançado da hora. A senhora pode fazer esses questionamentos pessoalmente, tá ok? Logo após a audiência, a senhora pode conversar com a delegada Adriana Costa, que a senhora se esclarece de tudo, tá bom? É porque o avançado da hora não permite mais a gente alongar em determinados assuntos. Sítio da Abadia.
Boa tarde a todos. Meu nome é Denise, sou conselheira de Sítio da Abadia.
Certo. A mesma pergunta para você em relação aos casos desde 2012 para cá, em Sítio da Abadia.
2012 teve um caso. Um caso.
Você se recorda?
Sim.
Qual foi?
O pai abusou da filha de 12 anos e matou. Esperou ela na descida do ônibus da escola, o motorista deixou ela e foi até um certo ponto fazer o retorno. Na volta não viu mais ninguém, mas ele já tinha arrastado para o mato, né, e já tinha matado. Isso no outro dia é que veio à tona tudo.
E ele foi preso?
Sim, está preso, condenado.
Condenado?
30 anos.
2013.
2013 foi o caso de Flaviane, um abuso, abuso pelo padrasto. Na época ela tinha 14 anos, ela mesmo foi no conselho tutelar, denunciou. Ele foi preso, né, em flagrante, e só que está liberado hoje. A gente não sabe o motivo. Ele fala que por falta de prova, mas acredito eu que não, porque se, né, a moça já tinha 14 anos.
2013, né, tá esse caso. 2014
teve um, a Carliane, de 6 anos, o padrasto também abusou dela, né, e por maus tratos, né, na família... encaminhamos documentos, né, Ministério Público, eles decidiram...
Mas maus-tratos ou abuso?
As duas coisas.
As duas coisas.
Sim. E o Ministério Público decidiu, né, que ela teria que ser retirada do convívio da família. Aí ela está em posse hoje, né, no pequeno Edson. Está lá até hoje, já tem um ano já.
Só um caso, 2014?
Sim.
2015?
2015 foi recente agora, deve ter uns 20 dias, né, uma moça de 16 anos, ela teve um aborto aí de 6 meses já. E está em repercussão, mandamos ela aqui para Formosa, para o IML, o hospital ligou na regional, passou a saber de todos os procedimentos para poder pegar o feto, para, né, para exames, só que não tinha o peso, né, os centímetros, eles não pegaram. Aí mandamos aqui no Formosa, IML, fizeram os exames, estamos esperando retorno lá, né, só as respostas agora.
Só um caso também, né?
Só um também. De 2012 a 2015 foi um cada ano.
Relacionamento do Conselho com a Polícia Civil, com o Ministério Público?
Ótima. Graças a Deus não temos o que dizer.
Tá certo.
Militar também, tudo.
Algo a mais que a senhora gostaria de acrescentar?
Não, só isso mesmo.
Agradecemos a sua participação.
Eu que agradeço. Obrigada a todos.
Vila Boa. Cadê Vila Boa?
Oi. Boa tarde a todos, a comissão especial, os conselheiros presentes.
Sua identificação e o relato de casos desde 2012.
Rosélia da Silva Leite, conselheira. De 2012, acho de abuso mesmo, teve em 2013, que foi o marido da mãe da vítima, de 12 anos, que abusou. Padrasto, né? Fizemos todos os procedimentos, mandamos a promotoria, levamos fazer exame, ela até... teve a criança dele. Até então, onde eu fiquei sabendo, ele está morando com ela.
E... com a vítima?
Isso, não, com a vítima, de 12 anos. A
vítima? Uhum.
Ela
tinha
12
anos.
Na época engravidou.
Em 2013. Hoje ela tem 14. É.
O que interessa é quando foi praticado o fato do estupro. Ela tinha 12 anos e hoje ela mora com o padrasto?
E a idade dele?
Mas a mãe continua?
Ele, 30, né? É a mãe? 28, 30.
Foi feito algum procedimento?
Todos os procedimentos que o conselho tutelar de Vila Boa tinha que ter feito, foi feito. Todos entregamos relatório na promotoria, que no caso não foi o tarde de plantão, mas eu posso falar porque eu, né, nós somos, trabalhamos todos em conjunto. E foi entregue na promotoria de Flores de Goiás.
Só uma pergunta. Ah, o padrasto abusou da enteada?
O irmão... Do padrasto, no caso.
Ah, o irmão do padrasto. Abusou da...
Não, não foi o padrasto.
Não.
Ele está morando com a vítima.
Está morando com a vítima.
Tá.
Inclusive, depois disso, né, eu disse que sem ligou. Eu que atendi. Voltei, retornei à promotoria de Flores de Goiás, fizemos relatório e mandamos para lá. E até agora estamos esperando.
Você já fica notificada, mas vai ser oficializada, do pedido de um relatório desse caso, tá? Tá ok?
2014, de abuso sexual.
Não teve?
Teve agora, 2015, os dois casos foi o que acompanhei.
Você pode relatar?
O primeiro foi um caso que uma adolescente, né, 14 anos, tentou o abuso, que foi o abuso, a menina de 9 anos, a criança de 9 anos. Encaminhamos a polícia militar, acompanhou nós, foi flagrante, viemos para Formosa, para o CIOVS, os CIOVS fomos para o IML, fizemos exames, no outro dia eu fiz relatório, mandei para a promotoria e estamos aguardando.
Os dois casos?
O outro caso foi recente agora.
O primeiro foi 9 anos, né?
9 anos. E o acusado, um adolescente de 14, que é primo primeiro e mora na casa. De imediato, para tirar a criança da situação de risco, com o delegado, nós retiramos o adolescente e entregamos para a mãe para responder em processo que ela largou, né? Deixou de... abandono de capaz.
E o segundo caso?
Que já teve já a audiência com ela. O segundo caso tem uns 15 dias.
Qual foi?
E também, dentro da família, de 10 anos, tentou com uma criança de 2 anos, tio.
10 anos?
E a criança de 2, né? Os dois, né? Criança.
Como está o andamento desse caso?
Esse caso não
dez
tivemos... 10
anos,
esse
ca...
10.
O abuso?
Criança. Aí é... Esse não? Caso também fizemos...
preventiva, né?
Esse caso também fizemos né, todos os procedimentos juntamente com o delegado aqui em Formosa, ML e mandando sua promotoria.
Deixa agora eu só pedir auxílio ao doutor Joaquim, num caso como esse, doutor Joaquim, qual é o procedimento? Onde o acusado tem 10 anos e a vítima tem 2?
O menor ele só começa a responder alguma coisa a partir dos 12 anos. Então, quando ele não tem a idade de 12 anos, nós recomendamos que ele nem seja exposto na delegacia, porque isso fere princípios básicos dele. Então, é só o conselho que aplica. Mas, nesses casos, para auxiliar o conselho, o que nós costumamos fazer? Nós recebemos a Polícia Militar, recebemos o conselho, fazemos o boletim de ocorrência, ajudamos na materialidade da conduta e depois mandamos todo mundo para o seu lugar. Mas só...
E a família proteger a criança.
Exatamente, mas sem uma intervenção direta da Polícia Civil.
Só esses dois casos?
Isso, eu peço assim, eu posso falar assim de mim,
pode.
Que está acontecendo dentro de Vila Boa. E para quem for candidato a conselho tutelar aqui de qualquer lugar do Brasil, pelo amor de Deus, se nós, igual eu sou candidato à reeleição, pelo amor de Deus, se tiver uma ocorrência, não vamos deixar de fazer a ocorrência por causa que é candidato e porque vai perder voto dentro da família, não. Nós não podemos deixar a criança.
Está acontecendo isso?
Está acontecendo.
Em outros municípios também?
Está acontecendo.
Lamentável.
Lamentável mesmo.
Aliás,
é crime. Até crimes. Pode ser denunciada a pessoa ser caçada a candidatura dela.
Até, inclusive, eu estou com o conselheiro aqui, essa pessoa é minha comadre que aconteceu dentro da casa dela. Eu não deixei de fazer meu trabalho. Posso perder, posso ter só um voto ou dois, que seja do meu pai e o meu, mas não vou deixar de fazer meu trabalho. Que tirar a criança de risco ali, eu vou tirar. No caso aí, a criança estava com a avó, juntamente com o delegado, eu peguei e entreguei para a mãe. Até a justiça decidir com quem ia ficar a guarda.
Parabéns, viu? Obrigado. Formosa!
Formosa! Boa tarde a todos!
Boa tarde. Identificação e casos desde 2012 que o conselheiro se recorde.
Meu nome é Camilton, do Conselho de Formosa, e eu gostaria de falar a partir de 2014, foi o ano que eu entrei, doutor.
Tem algum conselheiro de Formosa que estava desde 2012 no Conselho? Não, né? Então fica à vontade para 2014.
Doutor, eu gostaria de fazer algum agradecimento antes de entrar na palavra. Eu gostaria de agradecer aí o Ernesto Roller, nosso deputado aí, né? Em nome dele, a doutora também, o senhor também, né? O Jurandir também, nosso presidente aqui, o Vestim, e todos os conselheiros que estivessem presentes, a delegada. Em nome da delegada, agradeço todos os delegados que estão aqui, em nome do doutor Joaquim, viu? Então, é triste dizer, doutor, eu quero dizer para o senhor aqui, ó. É triste dizer, Formosa é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. E o que eu vou dizer aqui para vocês que é o seguinte, nós temos, está a delegada doutora Fernanda aqui, certo? Eu gostaria, gente, antes de entrar no caso, eu gostaria de uma salva de palmas para essa delegada que tem nos apoiado grandemente aqui nessa cidade, viu? É uma delegada, doutor, que quando eu chego com um caso de abuso lá, ela respeita o princípio da prioridade. Tem casos, quando eu chego com a criança, eu tenho que ser atendido logo, porque não é o Camilton que está lá, não é a criança que está com o direito violado. Né? Eu quero agradecer a senhora, viu, doutora, pela companheirismo que a senhora tem. Gostaria de agradecer o nosso conselheiro aqui, a Raquel, o Gilmar, está presente aqui. Eu estou aqui em nome do José Júlio,
conselheiro.
É o presidente do Conselho Tutelar.
Eu gostaria que o senhor respondesse, porque nós estamos com...
Não, certo, agora eu vou entrar, doutor. Nós temos mais de 66 casos de abuso em Formosa entre 2014 e 2015. Nós temos mais de 26 de prisão e a delegada doutora Fernanda pode confirmar isso.
Então, só para entendimento de todos e desta CPI. 2014, o senhor se recorda aproximadamente quantos casos?
Não, o balancete que nós fizemos foi entre 2014 e 2015.
Que período?
Precisamente.
Que período?
É, no começo de 2014, quando nós tomamos posse, né?
Uhum.
Até agora, nesse exato momento.
Quantos casos?
Eu gostaria de falar de dois casos.
66 casos.
Mais de 66 casos de abuso. Então, gostaria...
Todos com inquéritos abertos?
Todos. Todos, sim. Todos nós fizemos o encaminhamento. Todos. Sem exceção. E outra coisa, doutor. E esse aí, doutor, é o seguinte. Tem todos envolvidos. Tem o CRES, CRAS, DEAN, a Mãe Social, a Solange aqui, ó. Uma guerreira junto conosco aqui. Tem nos apoiado grandemente, né? Então, doutor, o que, que eu quero dizer? Eu vou citar um caso aqui. Para as pessoas aí, tomar cuidado com as amizades. Nós temos um cidadão aí, um professor aí que tem amizade com um cidadão há mais de 20 anos. Esse cidadão mora na cidade de Brasília e o professor mora aqui. Nós sabemos que nós não podemos falar nomes. Mas eu quero dizer para vocês, esse cidadão sabia o horário que o pai não estava em casa. Ele tem uma filha de 11 anos de idade. Ele chegou na casa, abusou da menina em cima da cama do pai, com outra criança em cima da cama.
Qual é a idade da criança?
11 anos de idade. E ele, depois que praticou o ato sexual, ele disse para a criança, na verdade ele estava usando preservativo rasgou, né? E aí o que, que acontece? Ele disse que não, eu sou acostumado a fazer isso, comprou uma pílula do dia seguinte para a menina. E não adiantou. A menina ficou grávida. E eu quero te dizer, todos os procedimentos o conselho tomou. Levamos o conhecimento da DEAN delegacia aqui, da doutora Fernanda, para o ML, fizemos nosso relatório, informamos o juiz, certo? E, graças à doutora Fernanda, esse cidadão se encontra preso hoje dentro da cidade de Formosa.
Vou pedir licença ao conselheiro, só para, já na sua fala, conceder à doutora Fernanda, começando por esse caso, doutora Fernanda.
Boa tarde a todos. Bom, agradeço a todo mundo, queria cumprimentar todo mundo na pessoa do senhor, deputado, presidente da CPI. É uma satisfação estar aqui podendo falar, podendo colaborar com essa CPI, eu acho que é de suma importância. Porque os casos de abuso sexual, eles sempre chocam e a gente precisa dar visibilidade a eles. Porque o que não é dito, ele fica na ordem do invisível. E é isso que a gente percebe, que há muita falta mesmo de informação, deficiência, às vezes as pessoas não sabem muito bem como agir, têm medo, né? Há todo um medo por detrás do abuso sexual. São pessoas de confiança que traem a confiança e acabam praticando esses crimes e acaba acontecendo na clandestinidade, então é muito difícil... haver realmente a investigação. A gente tem casos, não sei se já chegou aí para o senhor, doutor, já passou? A gente fez um balanço dos casos, presidente, mas eu fiz apenas a partir de fevereiro de 2014, que é quando eu assumi a titularidade da Delegacia da Mulher, daqui de Formosa, e também a titularidade da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, eu assumo duas delegacias, numa cidade bastante problemática, que há um alto índice de violência contra a mulher. Nós temos uma média de 60 ocorrências por mês envolvendo violência contra a mulher. E um alto índice também de denúncias de abuso sexual. Eu queria destacar só algumas coisas. Por exemplo, nesses quase 2 anos que eu estive aqui, foram presos 13 pedófilos. Ou seja, a cada 2 meses, um pedófilo foi preso aqui na cidade de Formosa. Eu acho que esse é um dado bastante significativo, que mostra realmente a quantidade de casos. Em dezembro de 2014, a gente teve 3 prisões. Em uma semana, foram 3 presos. Isso sem contar os casos de flagrante.
Porque casos de flagrante não chegam ao meu conhecimento. O trabalho da Delegacia da Mulher é um trabalho investigativo. Então, há denúncia que vem pelo Conselho Tutelar, ou vem pela própria família, ou vem pela escola, ou algum conhecido, alguém faz uma denúncia no Disque 100 também, que é outro veículo bastante importante. A partir daí é instaurado um inquérito, dá início a uma investigação, que pode levar desde 7 dias a meses. Então, nós temos casos de investigações que duraram 10 meses até eu conseguir concluir e levar à prisão o sujeito. São casos bastante complexos e, nesse ponto, eu queria também agradecer a parceria do Conselho, a parceria de toda a rede de proteção à criança e adolescente do município de Formosa. Queria agradecer muito também a minha equipe, a equipe da Delegacia da Mulher, que é extremamente comprometida. Nós somos uma equipe bastante reduzida, eu só tenho 2 agentes de polícia e 3 escrivães para cuidar de todo esse problema, mas são pessoas com muita garra, com muito comprometimento para essas causas, que realmente vestem a camisa literalmente, e eu acho que é importante agradecer também a eles. Nós temos muitas denúncias, então, por exemplo, em uma semana eu já cheguei a ter 4 denúncias de abuso sexual aqui na cidade. Todos os casos... Há uma investigação, são instaurados...
Doutora, só para entendimento dessa CPI, a senhora nos apresenta um relatório aqui. Mês a mês, ano de 2014, que dá um total de 96 casos. A pergunta é, todos os casos envolvem crianças e adolescentes, ou aqui a senhora computa também casos... de abuso contra mulheres?
Não, esses são os casos apenas de crianças e adolescentes, apenas de pedofilia mesmo, abuso sexual infantil.
Meu Deus.
E esses casos foram 41 denúncias, e a gente pegou alguns casos que estavam parados, né, antes de eu assumir a titularidade da delegacia, conseguimos ainda dar vazão a alguns. Queria dizer também que é muito complicado, não dá para esperar muito para fazer a denúncia. Eu vejo muito essa questão com os conselheiros, que momento levar conhecimento, eu digo, o quanto antes, leva conhecimento das autoridades, porque é um processo que ele demanda tempo, demanda uma escuta qualificada dessa criança para não revitimizá-la. Então, é um processo bastante frágil. A gente tem que realmente cuidar dessa criança para ela não ser violada novamente. Ela já sofreu o primeiro abuso, às vezes por anos, e ela não pode sofrer novamente, através do poder público, né? E nesse caso, a gente teve, em 2014, 8 prisões. E esse ano, até o momento, a gente já teve 5 prisões, também apenas de pedofilia. Isso, eu não estou contabilizando nem estupro com mulheres adultas e nem violência contra a mulher, que são muito mais do que isso. Então, é uma realidade bastante séria, mas a gente tem tentado fazer um trabalho efetivo aqui na cidade, com o apoio do nosso regional, com o apoio das autoridades locais. A gente conseguiu também vários avanços aqui na cidade de Formosa, como, por exemplo, trazer a Delegacia da Mulher para o centro da cidade. A delegacia ela fica a poucos metros aqui do centro da cidade, e isso dá uma visibilidade muito grande. As pessoas se sentem encorajadas a fazerem denúncias. A gente conseguiu, junto com as autoridades locais, a disponibilidade de uma psicóloga na delegacia. Todos os dias, no período da tarde, a gente tem uma psicóloga para dar um atendimento mais qualificado, uma escuta qualificada para essas vítimas. Então, eu acho que são pequenos avanços, mas que, somando todos os esforços, a gente tem conseguido fazer esse trabalho bastante efetivo de combate à pedofilia aqui no município.
Parabéns. Eu quero pedir ao Conselho Tutelar de Formosa, e aí buscando parceiros, e entre eles eu não tenho dúvida de que vai estar o deputado Ernesto Rola, que vai estar a Prefeitura Municipal, aqui representada por um secretário, existe a necessidade de campanha permanente em Formosa no combate ao abuso sexual. Acho que tem que ser campanha permanente. E aí se busca um planejamento de visitação de escolas e por aí vai, porque o índice ele é muito alto. A deputada Isaura Lemos há de concordar comigo que se nós ficamos assustados com o Rio Verde, aqui nós ficamos, né? Você nem conseguiu o termo, pasmado, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, nós vamos, inclusive em relatório, nós vamos citar a Formosa, e uma das providências é pedir mesmo essa campanha, viu, doutora Fernanda, permanente de combate, essa divulgação desse trabalho que a senhora está fazendo, eu acho que inibe ações, Isso precisa ser levado ao conhecimento de todos. Olha, você faz, mas aqui você paga. Então, eu peço esse envolvimento de todos, viu, conselheiro? Nós vamos agendar, inclusive, viu, deputada Adriana, deputado Ernesto, deputada Isaura, uma visita ao Conselho Tutelar aqui da CPI, né? Diretamente ao Conselho Tutelar, para que providências sejam tomadas nesse sentido.
Doutor, parabenizar o senhor também, né, por essa iniciativa. Eu gostaria de aproveitar o Ernesto Ruller aqui, que é nosso presidente aqui da Câmara. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: a lei disse, não sou eu que estou dizendo. A cidade com mais de 100 mil habitantes pode se criar o segundo conselho. Criou o segundo conselho dentro de Formosa, se tornou lei, certo? E não foi impostado. A gente entendemos que o município...
Deixa eu esclarecer para o senhor. A cada 100 mil, um conselho.
É, justamente.
A cada, termo é esse. A cada 100 mil. Então, enquanto 100. Não atingir 200 mil, não é instalado o segundo conselho.
É, né? Mas aí criou
a cada
lei.
100 mil.
Se tornou lei dentro do legislativo e não pôde impostar. Nós entendemos que realmente a prefeitura está em dificuldade e tudo, mas o Ernesto Rolo está aqui, nosso deputado, pode ajudar nós a correr atrás também de impostar o segundo, porque a demanda é muito grande para 5 conselheiros. Não é fácil, né, Ernesto Rolo? Você está vendo aí como é que é? Agora eu vou voltar o caso aí, que eu estou vendo que o senhor está... Não terminar.
Estou com medo. Deixa de falar para ninguém mais.
O que acontece, doutor? Não, se deixar falar, eu falo o dia todo aqui, que aqui tem caso demais, doutor. Vamos falar só de dois. Né? Eu gostaria de aproveitar aqui o delegado, doutor Joaquim, e expressar um pouquinho, doutor Joaquim, porque eu tenho visto falar de bem demais do senhor dentro dessa cidade, e o senhor poderia ajudar o Conselho Tutelar com relação ao CIOP, certo? O CIOP é o seguinte: você chega lá, aí a pessoa, foi feito um flagrante, tem uma prisão aqui, tem outra ali. Às vezes você fica 4-5 horas com a criança sentada no banco, certo? Esperando um atendimento, e a lei está sendo violada, porque existe o princípio da prioridade. Então, eu gostaria, e o senhor não está sabendo disso, eu tenho certeza que se o senhor estivesse sabendo, o senhor tinha tomado as providências, mas o senhor já está aqui, eu quero explanar isso aí para o senhor, né? Enquanto eu elogiei a delegada, com a qual o senhor coordena também, o senhor cobrar dos outros delegados que faça, pega a doutora delegada como exemplo aqui da nossa cidade, que é a doutora Fernanda. Então, é isso que eu tenho a falar. Outra coisa que eu ia falar também, só não quer falar não, doutora, da prisão que a senhora fez desse rapaz?
Pois é, sobre esse caso, né, a gente conseguiu levar a essa investigação, culminou com a prisão e contou também com a ajuda da Polícia Civil de Goiás, porque o sujeito ele não foi preso aqui em Formosa, ele não morava aqui em Formosa, então mostra realmente o comprometimento de toda a Polícia Civil, não apenas daqui de Formosa, mas de todo o Estado. Queria aproveitar também e agradecer o apoio do Major Moura, sempre que a gente precisa, até levar a cabo prisões. Ele nos ajuda demais, eu acho que é uma oportunidade bastante válida de agradecer esse apoio da Polícia Militar junto com a Delegacia da Mulher. E realmente, assim, são casos bastante graves, mas a gente procura fazer o melhor possível e, sobretudo, dar uma escuta mais qualificada, fazer um acolhimento para essa vítima, ainda que não seja levada à prisão o sujeito, mas a gente tenta inseri-la na rede de proteção do município, que conta com psicólogos, com psiquiatras, assistente social, para tentar levar um pouquinho mais de dignidade para essas crianças e adolescentes daqui.
Parabéns.
Major Moura, parabéns também pelo suporte que a Polícia Militar dá para o Conselho Tutelar, viu? E eu tenho direito de expressar mais um caso ou esse é o último, doutor?
Mais um minuto aqui.
Deixa eu te falar, doutor. Nós temos um padastro também, que a mãe ia trabalhar na padaria.
Tem o quê?
Um padastro. deixa eu te falar. Esse padastro, ia trabalhar na padaria e deixava ele dormindo em casa, que eu nunca vi cara folgado desse jeito. Dava dormindo e botava a mulher para trabalhar. E aí, doutor, o que acontece? Ele estava abusando de uma criança de 7 anos de idade. Você entendeu? Ele estava usando preservativo. Quando foi investigar ele, falou: não, estava usando preservativo, que disse que era para não incriminá-lo. Olha a situação desse cidadão. Me parece que saiu o mandato de prisão dele. Até agora eu não estou sabendo. Só vi falando, né, que saiu. Então, tomar cuidado, as mães que estão aqui presentes, ficar atento com com esse tipo de situação, porque às vezes tem mãe aí, gente, pelo amor de Deus, ela separa hoje, amanhã já arranja outro homem, não sabe nem o procedimento. Que é isso aí? Então, o que acontece? Nós temos que realmente, né, ver quem é a pessoa, né, deputado Isauro? Ver quem é realmente a pessoa, ver da onde vem, qual é o procedimento, para poder... Tem que casar de novo? Tem, não vai ficar solteiro toda a vida, mas pelo menos observa com quem é, tá, com quem é que está juntando. Então, esse tipo de caso, aqui em Formosa, doutor Ernesto Roller, é difícil, doutor. Eu tenho certeza que o senhor não estava sabendo disso, né? Então, não é fácil aqui dentro de Formosa. Eu não vou citar mais um, porque se eu citar, o homem corta aqui.
Obrigado, conselheiro.
Senhor presidente, queria, em rápidas palavras, só fazer um adendo. Todas essas situações de Formosa, com esses números tão expressivos, eu não sei se eu fico alegre ou triste. Triste, porque triste. Realmente é uma situação calamitosa, precária. Triste. Mas eu fico alegre, senhor presidente, por saber que o sistema aqui está funcionando. Né, o sistema integrado entre Ministério Público, Judiciário, as polícias civil, militar, com apoio aqui do CDMA, não é isso? Aqui a gente vê que o sistema realmente está funcionando. Mas é lamentável, Formosa aparece aí com esse número aí de abuso de crianças e adolescentes e também com outra realidade que é o abuso, a violência contra a mulher. Então a gente fica triste por isso, mas queremos contar com o apoio de Vossas Excelências, deputados estaduais, para nos dar melhores condições de coibir toda essa violência que acontece em Formosa. Obrigado, presidente.
Pessoal, caminhando para o final, vamos ouvir, por último, Dr. José Antônio Machado Sena, que é delegado de polícia do município de Cavalcante, está responsável por dar sequência às investigações ainda em aberto, e comunicá-lo, doutor José Antônio, que em breve o senhor estará sendo convidado aí até a CPI para prestar depoimento em relação aos casos de Cavalcante.
Sim,
com senhor, a palavra.
Muito boa tarde, senhor presidente. Primeiramente, né, eu sou delegado titular da primeira delegacia de Formosa, distrital de Formosa. Diante da peculiaridade dos casos e da repercussão, o doutor Joaquim, nosso regional, de maneira muito preocupada com a situação, e até fazendo algo além do que lhe é exigido, porque é uma outra regional, né? A regional de Cavalcante é a 13ª regional. O doutor Joaquim é titular da 11ª delegacia regional. Ele nos destacou, eu e mais uma equipe composta por 3 policiais, para passarmos um mês lá, para darmos total prioridade sobre os casos diante da repercussão. Chegando lá, conforme a promotora já explanou, realmente a gente constatou que não há que se falar em omissão do Ministério Público. Pelo contrário, o Ministério Público foi muito diligente, até não se omitindo de forma alguma. O que acontece? A mesma situação que temos em Formosa, a gente percebe que a maioria dos crimes, como o nosso presidente falou aqui da Câmara Municipal, são ocultos. Infelizmente, é isso. Se não tem policiamento, os delitos não aparecem. Se tem um bom trabalho, no caso, que é o que a doutora Fernanda vem desencadeando, esses delitos começam a vir à tona. Por isso, os números começam a aumentar. A situação de Cavalcante é mais ou menos nesse sentido. Começou essa repercussão e os números começaram a aparecer. Quando efetuamos deslocamentos até a região de Cavalcante, nos deparamos com cerca de 30 inquéritos policiais em andamento. Concluímos todos eles em mais ou menos 40 dias, os 30. Ou seja, a delegacia distrital, a delegacia de Cavalcante hoje não tem nenhum caso pendente. Tem alguns casos que estão apenas aguardando o laudo médico, e eu acho que tem um único caso que não conseguimos localizar a pessoa, porque é questão de homônimo. Tem pessoas com o mesmo nome e a gente não consegue localizar. Mas todos os casos instaurados, com essa operação destacada pelo doutor Joaquim, foram concluídos.
Eu quero que o senhor leve em consideração o que a CPI vai solicitar ao senhor.
Ah, sim, senhor.
Chegou em depoimento à CPI a informação de que pode, entre aspas, está havendo, com o envolvimento de alguns guias turísticos, a exploração do turismo sexual envolvendo menores calungas.
Sim, senhor. Recebemos essa denúncia via Disque 100, né? Via Disque de Direitos Humanos. Fomos averiguar a comunidade Engenho 2. Não sei se a CPI tem ciência disso. Efetuamos diligências lá, senhor presidente, e não constatamos elemento algum, seja de autoria, seja de materialidade. As supostas vítimas foram entrevistadas de maneira totalmente diligente, precisa. Os supostos autores também foram interrogados, entrevistados de maneira bem concisa e não há indício algum. O que, que concluímos com isso? Questão política. Porque a comunidade Engenho 2, ela cobra, isso aí é a questão antiga lá na situação, a Cachoeira Santa Bárbara, muito bonita, eles cobram uma taxa. E é um pouco elevada. E a comunidade não aceita isso. Então, presumimos que isso seja mais questão política do que realmente existencial.
Uma rivalidade.
Existencial. Não foi constatado nenhum elemento dessas denúncias, senhor presidente.
Se o senhor pudesse, no dia que o senhor for comparecer à CPI, levar um relatório
Sim,
dessas
senhor.
Investigações, porque como chegou a denúncia para amparar a CPI em resposta no relatório final que será apresentado à sociedade.
Sim, senhor.
Algo a mais que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, a questão é, isso é realmente, quanto mais estruturada é a polícia, mais crimes aparecem, né? E a gente precisa falar também, só um minutinho, a gente precisa do apoio dos senhores, porque realmente hoje, da comunidade, a nossa polícia, ela é cobrada, mas ninguém elogia o trabalho que esses policiais, o comandante Moura aí, que está mais na frente, sabe disso, ninguém elogia o que esses policiais fazem com a falta de recursos, com a precariedade dos recursos. Isso a gente tem que perceber. A polícia é muito cobrada, sim, tem suas omissões, sim, mas com os poucos recursos que ela tem, ela faz muito além do que merecia, com as raras exceções.
Eu costumo dizer que quando o cidadão precisa da polícia, Major Moura, aliás, quando ele está numa situação difícil, ele pede ajuda a Deus e à polícia. Aí, quando o caso é solucionado, ele agradece só a Deus, né? Ele esquece da polícia. Finalizando, pergunto ao Major Moura se ele tem algo a dizer nesta CPI. E de imediato agradecendo o apoio da Polícia Militar em todos os casos que procurado por conselho tutelar, os conselheiros que ainda estão aqui vão concordar. Eu acho que a única instituição hoje que pode se dizer é parceira do conselho tutelar é a Polícia Militar. Porque em todos os casos que o conselheiro precisa da Polícia Militar, não tem, pelo menos no meu conhecimento, nenhuma rejeição. Eu digo, doutor, porque depois a Polícia Civil já é um procedimento a ser feito em seguida, né? Porque o Conselho Tutelar, ele aciona primeiro a Polícia Militar para depois fazer a averiguação dos fatos e levar ao conhecimento da Polícia Civil. Fique à vontade, meu senhor.
Muito boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Carlos Antônio, presidente dessa CPI. A Polícia Militar não trabalha diretamente com esses casos. Tanto é que eu também fiquei pasmado com a quantidade de casos que acontecem na nossa cidade de Formosa, mas nós somos um parceiro, a Polícia Militar é parceira de todos os órgãos de segurança pública, parceira dos conselhos tutelares em todos os municípios, porque a Polícia Militar é uma instituição que se faz presente nos 246 municípios do estado e mais alguns povoados, distritos. Então, nós somos parceiros, primeiramente, do Conselho Tutelar, nós somos parceiros da Polícia Civil nessa difícil tarefa de fazer segurança pública. Nesse assunto propriamente dito, nós estamos à disposição para poder contribuir de acordo com as nossas atribuições e, além disso, só parabenizar os nossos deputados estaduais, os nossos representantes, da comunidade, da sociedade goiana, por esse trabalho maravilhoso que está desenvolvendo com essa CPI, porque realmente o poder público tem que tomar uma providência, e é providência imediata, para que possamos reduzir drasticamente esses casos. E nós, enquanto policiais militares, colocamos a minha instituição aqui na nossa região à disposição para participar de uma campanha educativa, que eu também acho que a saída é campanha educativa. Nós precisamos de educar as crianças e os adolescentes, nós precisamos de educar os pais para poder minimizar esses casos. Então, eu coloco a Polícia Militar à disposição para ajudar nesta campanha educativa. Nós temos um programa institucional que é o PROERD, que nós trabalhamos a resistência às drogas e à violência de maneira geral, e a gente fala, mas muito superficial, o abuso sexual. Verdade. Mas eu vou até direcionar os meus policiais que fazem essas instruções para melhorar no quesito abuso sexual. Muito obrigado, presidente.
Parabéns, comandante. Quero agradecer a presença do senhor Vertinho de Oliveira, representante do prefeito municipal, e conceder a palavra para os seus agradecimentos.
Boa tarde a todos. Quero parabenizar aí a comissão, a CPI, que foi criada, né? Em nome do deputado Carlos Antônio, a deputada Isaura, a deputada Adriana Arcos, né? Que a gente vê muito na mídia, sempre brigando, defendendo, né? E o deputado Ernesto, que já fez as boas-vindas e realmente é o nosso representante em Goiânia, eu sei que vai nos ajudar a tomar providências. E quero dizer para a comissão que vai ser reduzido esse número, espero, se Deus quiser, que vai ser reduzido, vai reduzir com números altos. É porque o município tem dado, através de uma rede de atendimento à criança e adolescente, todas as condições para qualquer cidadão denunciar, entendeu? O Conselho Tutelar tem todo o apoio para receber denúncias e procurar solucioná-las, tem todos os equipamentos quando solicitados, a gente tem feito convênios, o município tem feito convênio de bolsas, auxílio com a Polícia Militar, embora pouco a Polícia Civil, para facilitar a apuração de qualquer denúncia. Eu creio que realmente é um fato triste, mas Formosa dá condição da pessoa aparecer, demonstrar que está sendo abusada, e talvez alguns municípios que citaram aqui, embora poucos os casos, talvez também falta até a oportunidade de denúncias, entendeu? Eu até peço à comissão que, a nível de Estado, que cobre isso dos municípios, né, que dê essa condição e que preserve o denunciante, né, para que apareça mais. Eu acho que tem muito mais casa escondida aí que não está sendo aparecida, mas quero dizer que aqui é uma parceria que existe entre Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria Pública, ao qual eu quero parabenizar o doutor Frederico, que trabalhou com a gente há muito tempo, foi transferido, mas fez um excelente trabalho na região. O doutor Carlos Magno, ao qual já foi juiz aqui, iniciamos na época o SOS Criança, o primeiro SOS Criança do Estado, né? E através disso vem fortalecendo muito. Eu creio que o governo federal tem que dar mais apoio a essa rede de assistência à criança e adolescente. Nós estamos fazendo agora uma eleição em todo o país, uma eleição para os conselhos tutelares. O governo federal tem feito uma mídia muito grande em cima dessa eleição e não tem dado apoio nenhum aos municípios. Nós vamos ter que arcar até com a despesa do pessoal do Estado de Goiás, ou do TRE, do Estado de Goiás, do TRE da União. Não vão nos ceder urnas, vamos ter que confeccionar tudo. Então, se faz uma mídia grande, mas não tem apoiado os municípios, não tem apoiado os conselhos, né? E eu faço uma crítica muito grande, que seja levada a nível até de Brasil e de Estado, essa falta de apoio que tem sido o atendimento, essa rede assistencial que envolve tudo, toda assistência envolve a criança e adolescente. Então, a crítica que eu faço é muita mídia sem o apoio financeiro.
Verdade.
Seria isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Finalizando suas considerações finais, deputada Isaura Lemos.
Eu queria agradecer a presença de todos, né, dizer que eu fiquei muito impressionada com o bom trabalho tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar nesse município, dizer que nós esperamos de fato que esse problema cada vez diminua e seja cada vez menor, mas nós sabemos, e a CPI caminha para isso, não só para a importância da apuração, da punição, mas da prevenção. E nós, a nossa comissão está trabalhando junto ao governo federal, junto ao parlamento federal, para que uma campanha de país mesmo, né, de nação, venha a partir dos currículos escolares, a partir de campanhas muito precisas, levantem a questão da autoproteção. A criança tem que saber ela se defender, inicialmente, dos fatos que ocorrem com ela. É saber que isso é crime e que esse criminoso tem que ser denunciado. Desde os primeiros gestos, né, porque muitas vezes tem os primeiros gestos, às vezes já tem o crime configurado, mas ela denunciar esse agressor. Portanto, cartilhas como essa, campanhas que possam ser feitas nas escolas, já faz parte do relatório que nós vamos apresentar para que venha uma campanha nacional, né, de ensinamento de autoproteção, que as próprias crianças possam se autoproteger. Porque nós sabemos que a maioria dos casos não vem à tona, só vem à tona quando a criança vira adolescente ou adulta, que ela tem coragem de enfrentar o problema de abuso sexual. Pedi também à delegada, a Fernanda Lima, que nos envie o relatório de casos mais importantes, assim, do ponto de vista de simbologia, né? Porque eu estava até comentando com a delegada Adriana, por que esse número tão grande aqui no município de Formosa? Aí nós temos que detectar algumas das causas que pode não só ser devido ao bom trabalho, mas também às características das famílias aqui do município, né, que a doutora Adriana falou, olha, as famílias aqui são famílias muitas vezes já de segundo relacionamento, muitas com padrastos, e não, a gente não quer estigmatizar o padrasto, né, muitas vezes são até melhores que muitos pais, mas também a gente procurar detectar as causas disso no relatório, tentar verificar isso. Então, parabéns a todos. E parabéns, deputado Carlos Antônio, né, e a nós, todos, né, os presentes, os conselheiros, pela essa importante audiência.
Muito obrigado. A salva de palmas para a deputada Isaura Lemos, que tem a missão mais árdua desta CPI, que é apresentar um relatório ao final dos trabalhos. Para as considerações finais, deputada Adriana Costa.
Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos que atenderam o nosso convite, vieram aqui relatar o seu dia a dia, sua luta, para que a gente possa também fazer um bom trabalho agora como deputados, né, e melhorar as condições daqueles que lutam para proteger as crianças, que vocês sempre tenham coragem, né, sempre tenham ânimo nesse trabalho tão difícil. E mais uma vez agradecer e parabenizar os nossos colegas, trabalhadores da segurança, em especial os meus colegas da Polícia Civil, que vocês continuem trabalhando muito e mostrando credibilidade com a população. Viu, doutora Fernanda? Eu acredito que esse é o motivo que as pessoas acreditam e procuram aqui, né, exemplo que a senhora é para nós em Goiás. Eu sempre elogio o seu trabalho, já estive aqui a seu convite, conversando sobre violência contra as mulheres, e nós estamos sempre à disposição, né, e se tudo der certo, com o apoio aqui dos meus colegas, nós teremos em breve um novo concurso da Polícia Civil, já com psicóloga, assistente social para as DPCA, as IDEANs, para que vocês possam trabalhar e servir a sociedade, né, ainda com mais condições. Tá? Muito obrigada e parabéns a todos.
Parabéns. Agradecendo a deputada Adriana Costa, que é vice-presidente dessa CPI. Para suas considerações finais, deputado Ernesto Roller.
Olha, presidente, eu confesso-me surpreso. Surpreso com a dinâmica do trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu sou um homem público que faço política muito presente na vida da comunidade que represento. Quando faço campanha, não raras vezes passo por todas as ruas de Formosa, todas as casas, e a gente pode ver uma realidade que não se enxerga aqui do centro. Mas eu acho que a grande contribuição desta CPI, além da informação, além do caráter pedagógico, além do caráter punitivo, a CPI pode dar uma contribuição muito forte para essa região. colocar em seu relatório um chamamento aos governos, um chamamento às instituições para a absoluta falta de estrutura nos organismos públicos aqui de nossa região. Aqui nós ouvimos testemunhos de policiais, de delegados, de conselheiros que dão conta dessa deficiência. E aí não é uma posição, todos sabem, eu sou oposição ao atual governo, mas não é aqui uma posição política, é uma posição de constatação de um fato. E esse fato precisa ser chamado a atenção para que o governo cumpra a sua parte, para que o governo possa dotar as estruturas públicas de condições de combate à violência e à criminalidade, não só contra a criança, mas em todos os aspectos, enfim, contra o cidadão. Mas eu agradeço enormemente essa comissão por ter vindo à nossa cidade, por ter vindo à Formosa e receber todas as cidades aqui presentes, aqui da região, porque foi um momento, uma tarde muito rica para o conhecimento de todos nós e certamente bons frutos haverão de ser colhidos pela sociedade goiana, pelo povo do estado de Goiás e aqui em especial de Formosa e da região. Muito obrigado a todos que participaram da elaboração desta Comissão Parlamentar de Inquérito, todos aqueles que foram parceiros na realização, a nossa assessoria, a assessoria da comissão, da Câmara Municipal, a todos os atores aqui envolvidos. Parabéns, Carlos, muito obrigado, Adriana, Isaura, muito obrigado a todos vocês e eu desejo muito boa sorte no trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque certamente os frutos serão colhidos pelos nossos jovens e as nossas crianças. Muito obrigado.
O último a fazer uso da palavra, até para agradecê-los pela presença aqui na Câmara, o presidente do Poder Legislativo de Formosa, vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira.
Senhor presidente, quero nesse momento, poucas palavras, agradecer todo o nosso público, que se manteve aqui atento, todos esses minutos, todas essas horas de debate. Agradecer a todos os nossos conselheiros aqui presentes, se fizeram aqui manifestados em suas situações. Nossa mesa aqui, Major Moura, doutora Fernanda, doutor José Antônio, doutor Joaquim, o representante aqui do prefeito, Vertinho, e agradecer aqui nossos deputados, deputada Isaura, deputada Adriana, feliz de recebê-las novamente aqui em nossa cidade. Deputado Ernesto, tem a nossa consideração da nossa cidade, tem se preocupado com os destinos da nossa cidade. Senhor presidente, enfim, parabenizar o senhor pela condução desses trabalhos, estimamos que seja coroado com êxito e que realmente ao fim dessa CPI nós tenhamos aí um Estado mais justo na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Essa Câmara se coloca ainda à disposição, senhor presidente, em qualquer tratativa desta CPI, para qualquer momento, em qualquer visita a Formosa, darmos o nosso apoio, a nossa contribuição para relevante serviço. Muito obrigado a todos e um abraço especial ao senhor.
Quero, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do nosso presidente, Dr. Hélio de Souza, dos demais 40 deputados, de maneira especial, em meu nome, em nome da deputada Isaura Lemos, deputada Adriana Costa, deputado Ernesto Roller, agradecer a presença de todos, a tolerância e a permanência aqui no local pelo período de 3 horas de audiência pública e possam todos os senhores ter convicção. Foi uma tarde extremamente proveitosa e vocês não têm, e saberão em breve, a noção da contribuição que vocês deram no combate ao abuso sexual no estado de Goiás. Porque esta CPI tem um compromisso de mostrar resultado prático ao final dos trabalhos. E é isso que nós queremos, e queremos aqui dizer que vocês foram atores importantes, participação importantíssima e uma contribuição bastante valiosa. Agradeço ao doutor Joaquim, doutor José Antônio, doutora Fernanda, né, que está aqui, comandante Moura, Major Moura, né, obrigado, presidente Jurandir, ao Vertinho, né, o secretário, representante do prefeito, os vereadores que aqui estiveram, conselheiros, enfim, muito obrigado e em nome de Deus eu quero agradecer e pedir a benção a cada um de vocês. Muito obrigado.
Bora.
Você vai subir lá não?
Ô, vamos lá. Não, Jovem, eu te entendo. Eu entendo.
Só que você tem vindo
já foi bom demais.
Eu nem almocei, eu